Jacques lá não? Tem mais um. Vê se tem mais um aí. Chama o
Jean. Alvarenga, vereador Fernando Paiva, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Eliseu José Borges faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Vós ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vós tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre bons e maus, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amas, que recompensas tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Mateus capítulo 5, versículos 43 e 48, palavras do Senhor.
Solicito ao secretário para fazer leitura da síntese da ata anterior, bem como projeto e correspondência, se houver.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Leitura da síntese da ata da 43ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 15 dias do mês de junho de 2017, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Usaram a palavra os vereadores Luzimar Silva e pastor Elias Ferreira. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Antônio Gomide, Domingos Paula e Jackson Charles. Na ordem do dia, houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 58 de 2014, de autoria do vereador Lisier José Borges. Flexibiliza o desembarque de passageiro do transporte coletivo urbano no horário que especifique da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Jean Carlos, concede título de cidadã Apolina Francisca Guimarães Souza e da outras providências. Aprovado por 20 votos favoráveis. Houve votação de requerimentos. Usar a palavra pela ordem os vereadores Jean Carlos, Domingos Paula, Valdete Fernandes, Pedro Mariano, Antônio Gomide, Mauro Severiano e Jackson Charles. Comunicações. Nas comunicações, o senhor presidente explicou que a vereadora estava naquele momento representando a Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás na criação do Juizado de Atendimento ao Crime de Contra a Mulher. A vereadora seria a professora Geli Sanches. Cumprimentou pela presença o senhor Antônio Zaek e usar a palavra os vereadores Valdete Fernandes, Leandro Ribeiro, Lisier Borges, Lélio Alvarenga, pastor Elias Ferreira, Mauro Severiano, Jean Carlos e Luzimar Silva. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando outra hora para o dia 20 de junho, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de decreto legislativo 93 de 2017, de autoria do vereador Antônio Gomide. Dispõe sobre o título de concessão de outorga de cidadania ao senhor Paulo Alves da Silva, nosso querido Paulo Choco, e determina outras providências. Sem mais projetos, retorno a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, secretário. Não havendo escrito o pequeno expediente, declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande expediente. Inicialmente falará a vereadora professora Geli.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente. Senhor presidente, na manhã de ontem, estivemos ali no Tribunal de Justiça, representando essa casa, em uma reunião, senhor presidente, e que esteve presente ali, uma reunião agendada pelo diretor do foro dessa cidade, doutor Ricardo, e também estava ali presente o presidente da Associação Educativa Evangélica, a diretora da Faculdade Raízes, diretora do curso de psicologia, também da Uni Evangélica, estava, obviamente, o presidente do foro, e também estava ali presente a superintendente dos direitos humanos, Onaide Santillo, e também a secretária dos direitos humanos, senhora Gláucia. E essa reunião, senhor presidente, foi com a desembargadora Sandra, que é responsável que é responsável pela vara de proteção à mulher, de violência contra a mulher, ali no Tribunal de Justiça. Uma reunião muito produtiva, e o que eu fiquei mais feliz, senhor presidente, é que a desembargadora, doutora Sandra, passou às nossas mãos o documento que ela elaborou no sentido de atender um pedido da cidade de Anápolis para a instalação de um juizado dos crimes, uma vara especializada e mais precisamente um juizado para apuração dos crimes de violência contra a mulher. E no processo que ela passou às nossas mãos, consta ali um ofício com requerimento elaborado por mim em 11 de maio de 2013 e aprovado por unanimidade dos pares dessa casa, encaminhado ao diretor do foro na época, que era o doutor Carlos Limonge, e que ele encaminhou esse documento ao tribunal e daí gerou um processo, e desse processo veio se juntar a ele a parceria com a Associação Educativa Evangélica, mais precisamente a Faculdade Raízes, e que está agora possibilitando a criação aqui em Anápolis da vara ou do juizado especial dos crimes contra a mulher. Senhor presidente, a imprensa, na manhã de ontem, quando estávamos indo para Goiânia, nós ouvíamos que os crimes contra as mulheres aqui na cidade de Anápolis cresceu 26% no ano de 2017 em relação a 2016. Então, olha só, nós estamos agora na metade do ano de 2017 e já com um crescimento desse tamanho. E nós precisamos, sem dúvida nenhuma, senhor presidente, de estar tratando de forma mais veemente esses crimes, coibindo os agressores, sem dúvida nenhuma, e é um trabalho que está também sendo está sendo aí implantado em parceria com a Associação Educativa Evangélica, no sentido de trabalhar esses agressores para que eles não venham mais não venham mais agredir as mulheres. Então é um trabalho muito interessante que também está sendo implantado na nossa cidade em parceria com a Associação Educativa Evangélica. Mas, senhor presidente, o que me alegra é saber que o requerimento apresentado aqui nessa casa e a importância das discussões aqui feitas nessa casa, os requerimentos que nós apresentamos, não importa o tempo, o importante é o benefício que está sendo trazido para a nossa cidade, com a união de vários esforços, e agora sim eu acredito que já no segundo semestre, senhor presidente, nós teremos aqui em Anápolis o juizado específico dos crimes contra a mulher. Então, estive ali representando não apenas a vereadora Geli, apesar de ter muita alegria desse requerimento ter partido do meu gabinete, mas representando essa casa, porque só foi possível porque esse requerimento foi aprovado aqui por unanimidade dos pares. Sem dúvida nenhuma, é um motivo de alegria a todos nós. E que esse juizado seja aqui instalado e que possa ser mais um instrumento para coibir qualquer violência contra a mulher. Nós temos também, senhor presidente, um projeto que ainda está tramitando nessa casa. E esperamos, sem dúvida nenhuma, que ele possa encontrar respaldo nos pares, no sentido de estarmos cada vez mais coibindo a violência contra a mulher. A nossa bandeira é essa, senhor presidente, da defesa da mulher. E tudo que nós pudermos fazer, no sentido de estarmos auxiliando e de estarmos coibindo essa violência, pode ter certeza que a vereadora professora Geli estará fazendo e espera, sem dúvida nenhuma, contar com o apoio de todos. Mas, senhor presidente, na noite de ontem, também participei de um seminário realizado pela ASPA, Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Anápolis, que fez o que realizou na noite de ontem no auditório da UEG, o nosso quinto seminário. E esse seminário teve a temática Autismo e TDAH, Diferenças e Semelhanças. É outra grande luta nossa, senhor presidente, no sentido de traçar políticas públicas no atendimento tanto ao autista quanto também o TDAH. O autismo, ele é um transtorno, sem dúvida nenhuma, não é uma doença, ele é um transtorno, e as pessoas com autismo, ela precisa ter um tratamento muito especialmente dentro das unidades de saúde, e tem também já uma lei aprovada nessa casa, que fala dessa prioridade no atendimento ao autista e também dentro das unidades escolares, especialmente com um professor, com um educador especializado na mediação da aprendizagem desse autista. Realizamos ontem esse seminário de forma muito esclarecedora, onde tivemos ali a presença do Dr. Reinaldo Regis, que é um neuropediatra do nosso município, que trouxe uma palestra muito esclarecedora. Dr. Jairo Belém, que é um psiquiatra também, veio falar sobre o TDAH. Doutora Laura Landim, que falou a respeito dos direitos, o acesso aos direitos, tanto do TEA, que é o transtorno do espectro autista, quanto do TDAH, e também uma mesa redonda com a participação ali da psicopedagoga Sueni Youssef e da doutora Ana Paula Mizuno, que é a diretora da saúde mental do nosso município. E fiquei muito feliz, senhor presidente, de contarmos nesse seminário, não apenas com profissionais dessa cidade, mas entender que esse trabalho está sendo expandido para outros municípios. E tivemos ali presente representantes da cidade de Pirinópolis, da cidade de Goianésia, da cidade de Silvânia, de Nerópolis e até mesmo de Goiânia, que veio participar conosco, senhor presidente, e também absorver os conhecimentos ali transmitidos. Então, uma noite de muito trabalho, de muito sucesso, porque aprendemos muito, debatemos muito sobre os direitos, não só das pessoas com transtorno do déficit de atenção, como também o autista, mas também no apoio às famílias dessas pessoas e aos educadores, que cuidam por um período muito grande dessas crianças e desses adolescentes na sala de aula. Então, senhor presidente, são essas as nossas ações e que gostaríamos de compartilhar com os colegas nessa manhã de terça-feira. Muito obrigada.
Obrigado, professora Geli. Quero aqui cumprimentar o coronel Giovanni Alves, Giovanni Valente Bonfim Júnior, aliás, que deixa o comando da 3ª CRPM, né, e cumprimentar o coronel João Batista de Freitas Lemes. Estive lá, inclusive, antes da sessão, dando boas-vindas ao coronel João Batista de Freitas Lemes. Pareceu ser uma pessoa que está muito animada para assumir esse novo encargo. Desejar a ele, como eu desejei lá pessoalmente, desejar de público aqui, que ele possa ter um grande êxito à frente da nossa 3ª CRPM, porque realmente é um... estamos precisando muito, né? A gente acompanha a segurança pública, que ele possa ter, como diz, condições operacionais de desenvolver esse trabalho, né? Porque a gente sabe que Anápolis, o grande problema da segurança passa pela questão da falta de efetivo. Então, fica aqui o meu cumprimento a ele, a nova equipe que está assumindo, ao comandante do 4º Batalhão, que está saindo também o Coronel Marco Túlio, Tenente Coronel Marco Túlio, e entrando o Tenente Coronel Daxon Lima de Almeida, que eles possam realmente conseguir imprimir essa nova metodologia de trabalho, consigam, de fato, dar as respostas que a população anapolina espera e precisa. A gente acompanha com muita esperança que essas mudanças sejam para o bem, né? Eu fico acompanhando de forma muito ansiosa e fico aqui em nome da casa esses cumprimentos. O vereador Pastor Elias justificou que vai atrasar a sessão porque está lá na troca de comando, bem como a vereadora Eliner Rosa e o vereador Deusmar Japão estão representando a Câmara no evento lá no teatro, o vereador Américo também, lá no teatro, no evento da Proágua. Então fica aqui esse registro, cumprimentando aqui também o professor José Natal, presidente do Sintego, que está acompanhando a sessão nessa manhã. Seja muito bem-vindo, José Natal. Eu tinha anunciado semana passada que a sessão de hoje e amanhã iríamos reservá-las para a deliberação do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. E esse projeto houveram várias emendas, ainda a Comissão de Finanças não terminou a análise dele, e achamos por bem, já que tinham pelo menos mais 4 projetos aptos a serem votados na sessão de hoje e amanhã, que a gente não realizasse essa votação hoje, que a gente passasse essa votação para a próxima quinta-feira. Então, eu quero anunciar aqui na sessão, iremos fazer por escrito, possivelmente ainda na sessão de hoje, que estou convocando a Câmara Municipal de Anápolis para a próxima quinta-feira, às 9h30, em sessão extraordinária, deliberar quanto à Lei de Diretrizes Orçamentárias, para que possamos, na quinta-feira, deliberar a LDO, tantas quantas sessões forem necessárias, para que possamos, na sessão de hoje e amanhã, deliberar os projetos que estão na pauta. Temos 3 projetos na pauta. Sei que o pessoal me informou que tem mais um projeto que a liderança do prefeito deverá pedir inclusão na pauta da sessão de hoje ainda, que é um projeto executivo, que está também com a tramitação nas comissões finalizada. Então, quero anunciar que eu tinha, já inclusive, escrito aqui na pauta que seria hoje e amanhã apenas para a LDO. Então, estou justificando que a gente vai estar passando da quinta-feira em sessão extraordinária a deliberação quanto à LDO. Hoje e amanhã permanecerá a sessão... Como? Mesmo horário, às 9h30, na quinta-feira, sessão extraordinária para deliberar a LDO. Serão realizadas tantas quantas sessões forem necessárias para que na quinta-feira possamos deliberar a LDO e finalizando assim, caso não haja nenhuma outra intercorrência, o semestre legislativo na Câmara. Então já fica já anunciada essa convocação, peço que todos os senhores e senhores vereadores possam já se atentar, se programar para estar aqui na quinta-feira de manhã, para que possamos estar deliberando a LDO. Ok? Então, dando prosseguimento, eu declaro, não havendo outros inscritos, declaro encerrado o grande expediente e aberto a ordem, e para abrir a ordem do dia, solicito ao vereador Fernando Paiva que faça aferição de quórum.
Aferição de quórum. Vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Valdete Fernandes, vereador João da Luz, vereador Teles Júnior, vereador Pedro Mariano, vereador Domingos Paula, vereadora Vilma Rodrigues, vereador Luiz Lacerda, vereador Lélio Alvarenga, vereador Fernando Paiva, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Só uma retificação aqui. A professora Angelita tinha marcado uma entrega de um título no Colégio Militar Gabriel Issa para quinta-feira às 9 horas. Então vou marcar a sessão aqui para 10, vai dar tempo de fazer lá a sessão de uma forma objetiva lá e rápida. E possamos às 10 horas nos reunir aqui na Câmara. Então fica convocada para quinta-feira às 10 horas da manhã, a sessão extraordinária. Passa a palavra ao secretário para a deliberação do projeto constando da pauta.
Projetos em primeira votação. Projeto de Lei Ordinária 15 de 2017, de autoria do vereador Jackson Charles, autoriza e dá legitimidade às imobiliárias a emitirem declaração que comprove residência para os locatários de imóveis sob sua responsabilidade e dá outras providências. Projeto aprovado pelas comissões.
Projeto do vereador Jackson Charles está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, vereador Jackson Charles.
Presidente, esse projeto apresentado aí por nós, pelo nosso gabinete, ele tem o objetivo de dar legitimidade e facilitar a vida das pessoas que não possuem imóvel próprio e alugam imóvel de imobiliárias estabelecidas na cidade. Muitos órgãos, muitas lojas, muitos estabelecimentos, exige-se que o cidadão tenha o endereço, tenha como comprovante de endereço, um comprovante que contenha a sua propriedade, ou seja, em seu nome. E aí as pessoas se sentem, às vezes, de muitas formas, muitos exigem, quando fala que possui, mora de aluguel, aí o cidadão fala, então traz o contrato de aluguel. Isso traz um constrangimento muito grande para a pessoa, porque acordos ou contratos feitos entre duas partes não interessam aquilo que foi acordado a terceiros. E aí, às vezes, algo que está prescrito nesse contrato passa a se tornar de forma pública, gerando constrangimento para a pessoa. Então, ao autorizar as imobiliárias a dar uma declaração de residência, ela somente poderá dar para aquelas pessoas que possuem vínculo contratual de locação de imóvel em sua imobiliária. Caso ela use do artifício de fazer algo que não seja, que não esteja dentro da lei, a lei também apresenta a aplicabilidade de penalidades legais para que a imobiliária possa cumprir com a lei e não faça nada que não seja fora da lei. Então, considerando que o objetivo é resgatar e dar dignidade àquelas pessoas que vão comprovar o seu endereço e não possuem imóvel próprio, e as imobiliárias terão essa legitimidade para poder facilitar a vida das pessoas e, como eu disse, né, além da legitimidade, melhorar a facilidade de negociação, facilita, as pessoas não precisam ficar indo lá e vem cá para em busca de um... às vezes a pessoa vai comprar um sapato e tem dificuldade de comprovar a sua residência, vereador, e aí ele acaba que não compra porque não comprovou a sua residência. Então, na verdade, o objetivo é só resgatar aí a autoestima das pessoas, dar essa legitimidade para as imobiliárias e facilitar, inclusive, o livre comércio e a comercialização quando a busca de financiamentos e aquisições financiadas, mercadorias e bens imóveis e tecidos por parte das pessoas que vão fazer os seus cadastros no comércio da cidade. Muito obrigado.
O projeto ainda está em discussão. Discutindo, o vereador Valdete.
Ô, vereador, muito me preocupa, sabe, que essa colocação em termos de imobiliária. E aquelas residências que são locadas por proprietários particulares. Como vão ficar essas questões? Por exemplo, igual você está alegando a documentação do imóvel pela imobiliária. E aqueles que são direto com o proprietário particular?
A lei, ela só dá autorização para empresa estabelecida e constituída, não para pessoa física, só para pessoa jurídica.
Quer dizer, na questão do proprietário, ele não tem como um documento.
Pessoa física, individual, não tem essa legitimidade.
Então tá bom, obrigado.
O projeto ainda está em discussão. Discutindo o vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, eu quero concordar e vou votar no projeto do novo vereador Jackson Charles, que realmente é uma situação que tem trazido muito constrangimento aí para os inquilinos. Uma vez que ele precisa ali de comprovar o endereço e muitos estabelecimentos não aceitam ali. O contrato tem que... muitas vezes o dono aí do imóvel está lá em São Paulo ou no outro estado afora e causa um constrangimento muito grande para o inquilino. Então tem algumas situações aí. Eu, por exemplo, entrei com um projeto aqui uma vez para tentar eliminar aquela situação em que a loja, você faz um cadastro na loja, aí ela pega seu CPF, identidade, comprovante de endereço, comprovante de renda, aí depois você tem que dar o nome ainda de um amigo para a loja ligar lá na casa desse amigo, dessa pessoa, para confirmar aquilo que você falou, que já está comprovado através de documento. Isso muitas vezes causa constrangimento também. E nós até entramos com um projeto de lei aqui para tentar eliminar essa situação. Na época não conseguimos, mas essa situação também do inquilino que tem o imóvel no nome aí do proprietário causa realmente muito constrangimento na hora de comprovar o endereço aí para essas pessoas. Eu quero concordar com esse projeto e cumprimentar o autor por a iniciativa dele. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. O projeto ainda está em discussão.
Discutindo,
vereador Mauro Severiano.
Minha presidenta, tem uns 15, 16 anos atrás, esse projeto passou por essa casa aqui, não foi aprovado, nem sei o porquê. Mas é um projeto de suma importância. Por quê? Inclusive, até acontece hoje, vereador Luiz Santos Lacerda. Quando as pessoas não votam aqui, quer transferir seu domicílio eleitoral, o cartório, não sei se ainda existe ainda. E exige que o cidadão comprove que ele tem uma residência aqui e também que está no nome dele. E isso aí tem que acabar, esse tabu. Acabou com... Falar, o senhor mora aqui, rua XY. A casa não está no nome do cidadão. Aí é aquela burocracia. O cartório não faz, não emite o título eleitoral. Isso acontecia. Não sei se quebrou isso no cartório eleitoral. Acho que até hoje ainda existe. Ao cidadão... não tem como comprovar. Então, esse projeto vem em boa hora. Eu espero que passe por unanimidade e o prefeito, né, tenha a hombridade de sancionar. E que vira lei para acabar com essa burocracia que existe por aí. Só isso.
Na discussão, a vereadora Eliner Rosa.
Obrigada, presidente. Eu vejo com bons olhos esse projeto, colegas. Entretanto, eu tenho uma preocupação, que é em relação à questão da emissão de carteirinha do SUS, que exige-se sempre a documentação pessoal e um comprovante de endereço. Então, eu espero que as imobiliárias tenham a responsabilidade, inclusive administrativa, civil e criminal, em relação a estar emitindo essas declarações quando a veracidade delas não puder ser comprovada de fato, ou de fato não for verdade, né? Porque a Anápolis já atende aí mais de 60 municípios, a gente sabe da dificuldade que a gente tem aí com leito de UTI, com internação, né, os prontos-socorros todos servindo de internação, as internações servindo de UTI, é o que a gente tem visto. E é uma dificuldade e uma luta nossa, né? E essas emissões de comprovante de endereço, caso elas sejam feitas de forma irregular, isso pode gerar um problema muito maior em relação às emissões de carteira de SUS. Então, só ressalvando essa minha preocupação, mas vou votar a favor do projeto, vejo com bons olhos também essa questão da burocracia, realmente dificulta a vida de muita gente. Mas torcer aí para que os nossos anapolinos, os nossos brasileiros não fiquem fazendo o que costumam se fazer em outras circunstâncias também, né? Então é só essa preocupação que eu gostaria de esclarecer. Obrigada.
O projeto ainda está em discussão. Discussões encerradas, o projeto está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes.
Projeto de Lei Ordinária 22 de 2017, de autoria da vereadora Vilma Rodrigues, que institui medidas no sentido de iniciar o tratamento de câncer no Sistema Municipal de Saúde e dar outras providências. Projeto aprovado pelas comissões, com emendas de redação na Comissão de Constituição e Justiça.
Gostaria que o nosso secretário lesse aí pelo menos alguns parágrafos aí, o teor do projeto, por favor.
Fica a palavra o secretário.
O projeto inicial, ele fala que no artigo 1º, toda pessoa com diagnóstico de câncer confirmado que procurar a rede municipal de atendimento conveniado ao SUS deverá iniciar o tratamento imediatamente, jamais ultrapassando o prazo de 60 dias nos termos da Lei Federal número 12.732. A emenda de redação fica que o artigo 1º, toda pessoa com diagnóstico de câncer confirmado que procurar as unidades referenciadas em cirurgia e obstetria no tratamento de câncer conveniado ao SUS, deverá iniciar o tratamento imediatamente, jamais ultrapassando o prazo de 60 dias nos termos da Lei Federal 12.732. O artigo 4º, vereador Mauro, também tem uma emenda de redação. O artigo inicial seria: todas as unidades do Sistema Municipal de Saúde que tratarem de câncer deverão ter registro de sua atividade. A emenda de redação ficaria assim: todas as unidades referenciadas no município que tratarem o câncer deverão ter registro de sua atividade. E, por fim, uma emenda de redação no artigo 6º. O artigo 6º seria: a rede municipal de saúde de atendimento público deverá oferecer cirurgia plástica de reconstituição da mama em prazo não superior a 60 dias, a contar da liberação do oncologista. E a emenda da redação fala que as unidades referenciadas em cirurgias obstetras no tratamento de câncer deverá oferecer cirurgia plástica de reconstrução da mama em prazo não superior a 60 dias, a contar da liberação do oncologista. São essas as emendas de redação feitas pela CCJ.
Eu me entendo que esse projeto está na Constituição Mãe, Constituição Federal. Já é lei, né? Bom, isso é minha ótica aqui. Aí tudo bem, eu acho que é um projeto bom, mas já existe esse projeto na área federal, na esfera federal. Né?
Essa redação está maluca.
Discutindo, professor. Em relação a esse projeto aí, ó.
Espera, eu vou me organizar aqui só para a gente. Inicialmente é o seguinte: o projeto tem emendas. Inicialmente a gente volta ao projeto original. Após a votação do projeto original, que passar-se-á a votação das emendas, da emenda apresentada nas comissões. Então, o projeto original, porque se o projeto original for rejeitado, eventualmente, sequer haverá análise das emendas. Então, iremos discutir inicialmente o projeto original, logo em seguida, após a votação das emendas, do original, votaremos as emendas, ok? Então, inicialmente, a discussão do projeto original. Tem a preferência regimental da autora, a palavra está para defender o projeto, que é a vereadora Vilma Rodrigues.
Bem, gente, eu acho que aqui não seria necessário nem defender esse projeto. Sim, existe uma lei federal e existe também uma lei estadual dentro dessa mesma lei federal. Mas a gente, não aqui na cidade, não existe uma lei que regulamenta isso. No âmbito municipal. Então, essa lei veio para isso. Porque eu sei, porque eu senti na pele, aqui, se você ficar aqui, a sentença de morte é maior ainda. Quem tem condição e tiver um câncer não fica para tratar aqui em Anápolis. O Lélio também sentiu isso na carne, vivenciou isso. Creio que outros vereadores aqui também, se não teve uma pessoa na família que já teve um câncer, teve um amigo ou teve um conhecido que já sofreu e padeceu com essa doença. A princípio, quando você tem o diagnóstico do tratamento de câncer, você recebe isso como uma sentença de morte. Porque começa aí a peregrinação na saúde para você conseguir os exames. Nós temos pessoas hoje que têm mais de 90 dias aguardando uma mamografia. Quando essa mamografia sair, gente, o câncer, se for realmente o câncer, para constatar o diagnóstico, aí não adianta mais. Ela já não só perdeu a mama, como aconteceu com uma pessoa que a gente está acompanhando, que é muito próxima a mim, não só perdeu a mama, como perdeu parte da axila, parte do braço e parte do tórax. E o médico foi bem claro e incisivo em falar: se o diagnóstico tivesse sido feito precocemente, ela não tinha perdido nem a mama. Tá. Então, daí, a justificativa desse nosso projeto de lei: a partir da hora que for o oncologista e a pessoa desconfiarem, e para que isso seja confirmado ou não, o município, o SUS, a área de saúde do município, terá no máximo 60 dias. Porque hoje, gente, uma mamografia, a Eline está aqui, ela trabalha na área de saúde, a gente peregrina por uma mamografia aí até 90 dias. Quem tem dinheiro, quem tem condição de pagar, nós estamos discutindo aqui, gente, são as pessoas de baixíssima renda. Porque quem tem dinheiro não recorre à SUS, não. Quem pode fazer seus exames e pode fazer a sua cirurgia fora daqui, corre no mesmo dia para fora daqui. Não fica aqui em Anápolis. Anápolis não é um centro de referência oncológico, não. todo mundo. Hoje vou só compartilhar com os colegas. A nossa auxiliar que vigia os carros aqui no estacionamento, ela está com a irmã com câncer na narina. Ela me falou hoje que está recorrendo a agiotas para fazer os exames. E eu pensei, gente, o meu projeto de lei, o nosso projeto de lei, o projeto de lei dessa casa que pode auxiliar essas pessoas, está parado lá no plenário. E graças a Deus eu cheguei aqui, quando eu entrei eu fiquei sabendo que o projeto estava aqui hoje para votação. Então,
conclua, por favor, Vilma.
Só quem passa por isso sabe a necessidade de uma lei municipal para ampará-los. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Vilma. Na discussão, vereadora Eline Rosa.
Inicialmente, eu parabenizo a vereadora Vilma pela iniciativa. Realmente existe lei federal e estadual que trata disso, mas também preciso me manifestar. Eu trabalho com isso e digo que 60 dias é muito tempo. 60 dias, às vezes, é a sentença de morte de alguém. Um câncer de mama, por exemplo, tem alguns que são extremamente rápidos. Então, é uma tristeza a gente ter que legislar em relação a isso para definir uma data aí de 60 dias, sendo que o tratamento tem que ser imediato. E digo também, nós temos aqui em Anápolis duas UNACONs. Então, o câncer ele é realizado pela Santa Casa e pela Fundação James Funston, a FASA e Fundação James Funston. E no trabalho ele tem sido bem executado em relação à quimioterapia, isso eu posso garantir. Não se espera aí, às vezes, um dia a partir da liberação da APAC, que é o documento liberado pelo Ministério da Saúde para início desse tratamento. Entretanto, as cirurgias realmente o pessoal tem que esperar. E o diagnóstico, às vezes, demora pela a falta dos exames mesmo. A mamografia a gente só está tendo ali no CAIS Mulher hoje, para todo o município, isso falando de SUS. E realmente, tem pessoas que esperam mais de 90 dias, vereadora. Né, Vilma? Isso é uma tristeza, e é uma tristeza ter que legislar em relação a isso. Eu me sinto triste ao votar positivamente nesse projeto, porque no meu entendimento nem deveria existir essa necessidade, né? E só corrigindo em relação a senhora citou pacientes particulares que vão para outras cidades, mas nós temos inúmeros pacientes aqui de convênio que não ficam procurando outra cidade, não. A gente atende aqui. Então, na verdade, não é falta de estrutura. É falta realmente dessa burocracia, dos exames, de um diagnóstico assertivo a tempo, para se iniciar o exame aqui no município. Devolvo a palavra. Obrigada.
Obrigado, Eliner. Na discussão, o vereador Lélio Varenga.
Senhor presidente, como já foi mencionado pela nobre vereadora Vilma Rodrigues, eu já passei por esse problema na minha casa, com a minha esposa, quando eu a perdi. Então, eu sei que realmente 60 dias é muito tempo. Após confirmado o diagnóstico, isso não pode ser 60 dias. Eu fui até a sessão de agora em das comissões, discuti esse respeito. Tinha até pensado em pedir um visto do projeto, mas para não atrapalhar os andamentos, eu vou propor logo em seguida uma lei complementar que nós possamos realmente reduzir esse tempo. Como a nobre vereadora Eline Rosa acabou de dizer aqui, quem está com diagnóstico de câncer, 60 dias é uma vida. Um dia é uma vida. Então a gente precisa dar realmente um respaldo. A lei federal já fala dos 60 dias, vamos regulamentar a nível de município, mas vamos tentar aprimorar, melhorar essa lei aqui. Já estava conversando com o pessoal das comissões. E vamos sim, vereadora Vilma, vamos tentar diminuir esse período aí. Se Deus quiser, se a gente conseguir colocar pelo menos para 30 dias. 60 dias é muito para quem está esperando, quem está na fila de viver ou de morrer, dependendo do sistema. Então, é só para dar esse manifesto e dizer, vereadora Vilma, bacana pela sua atitude, mas vamos melhorar essa lei. Se Deus quiser, Vilma, obrigado, agradeço a palavra, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Lélio. Com a palavra, vereador Domingos Paula.
Presidente, eu também quero manifestar sobre esse assunto, dizer que sou favorável a esse projeto da vereadora Vilma, mas em relação à fala dela, enquanto fala que muitas vezes aqui em Anápolis tem alguma dificuldade, essa dificuldade não é em Anápolis, essa dificuldade é no país. E Anápolis tem sido uma das cidades que às vezes faz esse atendimento, vereador Mauro, mais rápido possível. E assim, eu falo porque eu já acompanhei vários e vários pacientes nessa área de câncer. Porque a gente que é vereador, às vezes, eu contava também sem mandato de vereador, várias pessoas nos procurou e a gente arrumava carro para poder estar levando essas pessoas para poder fazer. E ali no Hospital do Câncer, aqui ontem um banco de sangue, ali na Santa Casa, a senhora não tem noção do tanto que essas pessoas nos atendem bem. E às vezes até pessoas de fora vêm fazer o tratamento aqui em Anápolis. Então, assim, eu quero dizer que eu sou favorável ao projeto, mas sou contrário à fala da senhora em relação às pessoas que fazem esse trabalho na área da nossa saúde, que em respeito ao tratamento de câncer. Porque nós sabemos que essas verbas são verbas federais que vêm de fora. E muitas das vezes esses recursos não chegam até esses órgãos. E mesmo assim esses órgãos, eles estão ali para poder atender bem essas pessoas, porque sabe da dificuldade que é. E lá dentro do hospital de câncer, engraçado que as famílias, elas se unem, às vezes fazem até alguns com chave para poder ajudar que as pessoas que vêm de fora, para poder dar uma estrutura para elas poder ficar aqui em Anápolis, acompanhando a sua família. Então, assim, Anápolis está ano-luz na frente de muita cidade. Agora, aquelas pessoas que realmente têm condições financeiras e têm dinheiro, eles não ficam aqui em Anápolis, não. A pessoa quer ir para São Paulo. Quer ir porque é o melhor hospital que tem. Mas aquela que não tem, o município e o Hospital do Câncer e essas pessoas que fazem esse trabalho aqui em Anápolis, eles fazem de tudo para poder salvar a vida. Porque nós sabemos a dificuldade de uma família que é diagnosticada, uma pessoa com câncer na família, viu? Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Com a palavra, vereador Mauro Severiano.
Vereadora Vilma, eu vou votar no projeto, é muito bom. Ah, mas eu tenho que, uns três minutos que me restam, eu vou falar. Existe neste país várias leis e não é cumprida. Todo mundo que é portador de AIDS, aidético, neste país, e portador de câncer, tem direito de se aposentar. Não precisa pagar, nunca foi contribuinte do INSS. Se aposenta. E essa lei não é cumprida. Esse projeto seu aí, como discute políticas públicas neste país e medicina, é complicado a nível municipal, estadual e federal. Vai passar esse projeto seu, mas será que vai ser cumprido? Está na Constituição Federal. Está na Constituição Federal. Tá? Agora, é lei federal. Nós vamos normatizar ele, sim. É um projeto bom, o teor bom, nós vamos aprovar. Mas será que vai ser cumprido? Sabe quanto que o SUS... Me dê garantia de voz aí, por exemplo. Sabe quanto que o SUS paga para um médico fazer um parto? R$22. Médico nenhum vai para o centro cirúrgico fazer isso. Ou procure que toda pessoa que passou pelo sistema SUS, senhora gestante, grávida, os médicos cobram a parte. Se não tiver 3, 4 mil reais no bolso, não faz o parto. É a mesma coisa esse projeto aí. A lei vai ser cumprida? Não vai. Quando se fala em medicina nesse país, está zero, está no CTI, está o caos. É isso que é. Vai ser cumprida? Então é isso. O projeto é bom, o teor é bom, eu vou votar no projeto de vocês. Mas é aí que está um empecilho. Nós fazemos as leis e ela não é cumprida. Medicina nesse país, um médico não vai para um centro cirúrgico hoje operar qualquer ser humano menos de R$1.500, um apendicite. E qual a diferença de uma úlcera mineira, uma úlcera goiana? Uma úlcera sergipana, uma úlcera matográfica. Mas é verdade, eles fazem leilão com o paciente, vão falar a verdade, sem medo. Tem medo dos médicos? Porque é a verdade. Então fica fazendo leilão. Então morre gente de câncer, sim. Morre. Os ricos não morrem. A longo prazo. Eu perdi uma irmã com 29 anos de câncer. Estou perdendo uma sobrinha, está lá em Goiânia. 3 tumores na cabeça. O João sabe. Está lá morrendo de câncer. É complicado. E o marido dela está gastando dinheiro. Então isso aí, se fosse a solução, tudo bem. Não é a solução. Mas eu vou votar no projeto, Vossa Excelência, que o teor, a matéria é muito boa. Mas não vai para frente. Não sai do papel. Prefeito sanciona tudo. E algum médico vai fazer isso aí? Pelo sistema SUS? Aquela mixaria que o SUS paga para os médicos? Que o médico nesse país ganha uma droga. Agora, de quem é a culpa? É o governo que está pagando mal? O médico, quando sai lá, sai da medicina, ele jura no cartucho dele
que ele tem que atender o paciente, com dinheiro ou não, senão é uma missão de socorro. Mas não é cumprida.
Discutindo,
é isso,
presidente.
Eu quero deixar bem
claro. Conclua, por favor, Mauro.
Por que você sai do negócio, você me importa?
Presidente, discutindo. Obrigado, Maurão. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. É, eu, lamentavelmente, domingo, estive no velório de uma amiga, aqui até expresso as condolências, sentimentos aos familiares, da Lourdes, Maria Lourdes Tomás. A mulher realmente lutou muito contra o câncer também. E a vereadora Vilma iniciou realmente um câncer de mama. Ela operou tudo, mas infelizmente o câncer foi mais forte. E fica aí o registro, né? Muitas vezes a questão do prazo. É importante, sim. Né? Nós sabemos que tem a lei federal, a Constituição Federal garante realmente o direito à saúde, como garante tantos outros direitos, né, vereador Geli? Infelizmente, tudo se esbarra na questão de recursos. A lei, certamente, é importante para fazer uma repercussão, para chamar a atenção do Executivo Municipal, das autoridades, da própria população, mas é... concordo em uma questão com os antecessores. Não vai resolver sozinho, né? Preciso que os gestores, seja nível nacional, estadual, municipal, possa realmente estabelecer como prioridade a questão da saúde, sobretudo dessas que são problemas tão graves, né, da sociedade, que infelizmente parece que está se multiplicando. Todo dia, né, a gente toma conhecimento de tantos casos, pessoas que estão sofrendo com problema do câncer, mas a verdade é essa, é a falta de recursos e estrutura, não é culpa do médico, e às vezes falta não só o tratamento do profissional, mas a estrutura de equipamentos, de remédios, e aqui eu quero até, ainda em tempo, ressaltar o trabalho, muitos aqui conhecem, do Valber Barreiro, Valber, que é do núcleo, se não me engano, Esperança, que é Zé Neto Paranhos. Eu tive lá recentemente e rapaz, é surpreendente o trabalho que ele faz. Dedica-se integralmente mesmo assim. E coisa que o Estado não faz. Ele consegue fazer de dar transporte, Américo, de dar moradia, de ajudar com alimentação, com roupa. Então, assim, parabéns para ele, que é um guerreiro nessa luta aí. E que vivenciou, assim, o vereador Lera, esse sofrimento no meio familiar, né? E aqui acho que todos têm, né, alguém, um amigo que infelizmente foi acometido. Então eu vou votar favorável também, vereadora Vilma, mas sobretudo que nós possamos não ficar apenas nessa lei, mas realmente cobrar com que na prática os recursos sejam destinados, sejam bem geridos, para que lá na ponta o paciente que sofre tanto realmente possa ter, né, um tratamento eficiente e mais imediato, para que tenha realmente maior condição de restabelecer a sua saúde. Então, meu voto será favorável e estaremos empenhados em tentar contribuir. Devo a palavra.
Obrigado, Jean. Com a palavra, vereador Leandro Ribeiro.
Senhor presidente, o vereador Mauro falou, vereadora Vilma, que essa lei federal, ela já existe. Realmente, a lei 2.732, de 22 de novembro de 2012, ela é existente, que fala que a neoplasia maligna dá direito até 60 dias do tratamento de terapia cirúrgica, quimioterapia e radioterapia. Mas isso não impede Vossa Excelência de normatizar, de suplementar ela para o município, que vai dar mais conforto aos portadores dessa doença, que infelizmente ainda não tem cura, né, e aflige grande parte da população. Agora nós sabemos a dificuldade do Sistema Único de Saúde, o SUS, em atender essas pessoas. Sabemos que eles vão pegar filas imensas, vão pegar senhas para 10, 15 dias depois para serem tratados. E como o vereador Jean falou, nós temos que acompanhar de perto essa situação e zelar para que esses portadores dessa doença incurável, que assombra aí grande parte da população, tenha melhor condições de atendimento do poder público, seja municipal ou federal. Parabenizar pelo projeto, vou votar favorável e pode contar comigo.
Obrigado, vereador Leandro. Com a palavra, vereador Tere Júnior.
Presidente, eu quero parabenizar a vereadora Vilma e também essa casa por estar sensível a esse projeto. E a esperança nossa é essa, que o menos favorecido tenha a voz representada nessa casa, vereadora Vilma. e realmente, não só esse projeto, mas aqui eu já quero fazer um link também ao projeto do passe livre, para esse menos favorecido que está em tratamento, que ele também passe por essa casa, né, que a gente tenha esse compromisso com esse menos favorecido, com essa pessoa, com essas famílias. Então as pessoas sabem, ontem, ouvindo a Voz do Brasil, teve uma sentença do Supremo, vereador Lélio, que deu a uma servidora pública o direito dela cumprir meio período e a outra parte do dia cuidar do seu familiar que tem deficiência. Então, assim, realmente a sensibilidade política a esses temas, que outrora era um pouco difícil, mas a gente está vendo uma grande mudança e é dessa forma que caminha. É para esse lado que a gente veio aqui defender. Eu tenho certeza que não agrada a todos, né? A gente não está aqui para agradar todo mundo, mas está para cumprir o nosso papel. Então, vereadora Vilma, parabéns mais uma vez e votamos sim com a autora do projeto.
Obrigado, vereador Teles. Com a palavra, vereador Eliseu José Borges.
Obrigado, senhor presidente. Cumpre aqui, até mudando um pouco o teor da minha conversa, vereador Leandro. Na realidade, o câncer ele não é incurável em todas as suas formas, em todos os seus pronunciamentos. A gente sabe, e entendo que o objetivo é justamente esse, que, digamos assim, detectado no início e o tratamento ser iniciado já imediatamente, a possibilidade de cura existe e, na maioria dos casos, é grande. Né? Então, tenho certeza que o objetivo é justamente esse, preservar a vida. E dizer que o seguinte também, a gente sabe que é uma lei, poderia ser redundante, mas a gente entende, o Jean gosta muito de falar isso, é uma lei suplementar, ela vem suplementar a lei federal, que já existe. Mas o mais importante também nisso é que, por exemplo, hoje nós temos na sociedade a instituição do salário mínimo. Para que, que existe o salário mínimo hoje, vereadora Vilma? Porque senão as pessoas pagariam menos que o salário mínimo. E é isso, a gente dizendo, eu sei que o projeto da senhora fala que é para começar imediatamente. Então o objetivo é começar imediatamente ou no prazo de até 60 dias. Então é o máximo, seria o salário mínimo aí, 60 dias. Então é essa a ideia, né, de que comece, mas jamais ultrapasse 60 dias. Esperemos aí que o município tenha condições de regulamentar essa lei e realmente dar prosseguimento a ela, né, ou seja, fazer de acordo com a solicitação de Vossa Senhoria e particularmente também acompanhando aí o que diz a lei federal. Então é basicamente isso que eu tinha para complementar nos argumentos aqui, né, e parabéns mais uma vez, legislando fortemente em algumas causas difíceis de ser legislada, mas parabéns, e eu tenho certeza que vai ser bem acolhido pelo Executivo e provavelmente vai entrar em vigor. Então é isso que eu tinha para falar e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lizier. As discussões estão encerradas. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Passaremos agora à deliberação das emendas de autoria do vereador Jackson Charles. Na verdade, são emendas modificativas que altera o artigo 1º, o artigo 4º, o artigo 6º e o artigo 7º. Basicamente, só para que fique claro, quer alterar a redação dos artigos, onde consta que a pessoa deverá procurar a rede municipal de atendimento, ele passa a dizer que vai procurar as unidades referenciadas ao município, já que a rede de atendimento do município não é composta apenas por unidades municipais, sim por unidades filantrópicas, Hospital Araújo Jorge, então é toda uma rede que compõe o reatendimento de câncer do município. Então eu vou colocar a emenda. as emendas em discussão. A palavra está aberta para discutir as emendas. A senhora quer falar sobre as emendas? Quer alterar 4 artigos do projeto. As emendas é a mesma ideia. É a mesma ideia. Então nós vamos votar as emendas em globo, porque é o seguinte. A emenda, ela, apesar de ter assim, alterar 4 artigos, está querendo alterar a mesma coisa em todos os artigos. Redação, que nos 4 artigos você fala assim, sistema municipal de atendimento, a rede municipal de atendimento. Você está colocando a rede credenciada de atendimento. Com a palavra do Jackson Charles para falar sobre as emendas.
Ô, presidente, eu entendo a colocação do vereador Gomes, ele tem até certa razão, mas eu quero aqui, presidente, só fazer uma explicaçãozinha para ficar claro o porquê das emendas. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a vereadora Vilma pela iniciativa do projeto. Tanto é que as emendas demonstram que o projeto é um projeto realmente importante para a cidade. Quando nós colocamos essas emendas, e todas as emendas têm o mesmo teor, que é, quando a vereadora pensou no projeto, ela pensou que todas as unidades de saúde do município de Anápolis teriam que fazer esse atendimento, esse tratamento nesse período. Ocorre que tratamento de câncer é um tratamento de referência e de alta complexidade. Então, ele não é de competência do município. Então, aí, para que o projeto tivesse uma exequidade, tivesse realmente uma função para a qual ela está imaginando, nós apresentamos a emenda dizendo que todas as unidades referenciadas no tratamento de câncer deverão oferecer o atendimento no período estipulado pela vereadora, e aí eu acho que o projeto toma um corpo original, toma um corpo de legitimidade, e aí eu queria pedir para os pares para atentar a emenda e aprovar as emendas para que o projeto tenha a sua plenitude com a aprovação, com a presença das emendas, para que ele possa ter a verdadeira legitimidade que ele foi idealizado e apresentado pela vereadora. Deu a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Com a palavra, vereadora Vilma Rodrigues. Não, a senhora vai, qual é o posicionamento da senhora em relação às emendas?
Para que haja uma agilidade, e lendo as emendas, elas não vão prejudicar vai reforçar. Então, eu acho que tem pessoas hoje, gente, antes de vir para cá, eu não sabia que esse projeto ia ser votado hoje. E saí daqui depois da CCJ e fui levar uma pomada para uma filha que está cuidando da mãe com câncer de face. Ela já não tem a face. E hoje eu percebi que ela está com graves problemas psicológicos também, a filha, de estar cuidando da mãe no escuro, porque não pode acender nenhuma lâmpada. Então eu acho que a emenda, nesse momento, eu não vou questionar, para que esse projeto seja aprovado o mais rápido possível e que essas pessoas que precisam desse projeto sejam atendidas também o mais rápido possível.
Obrigado, doutora Vilma. Concordância da autora. Ainda permanece a discussão?
Discutindo.
Com a palavra, a Dorlélio Varenga.
Só de encontro à fala do nobre vereador Jackson, ele foi muito feliz dessa emenda, porque realmente a gente tem que separar o que é de poder e o que é de legalidade para cada referência. Sabemos que a quimioterapia, a radioterapia é de alta complexidade e que não deve ficar só sobre a responsabilidade do município, que não é competência do município. Então, para que realmente não haja inconstitucionalidade, parabéns pela emenda. Eu creio que a emenda veio complementar o projeto e para o projeto realmente possa sair do papel e ir para a prática. Porque se fosse realmente colocado na sua origem, no seu original, não seria. Sabemos que o município tem as suas limitações e cada um tem que cuidar da sua unidade, cada um tem que cuidar da sua esfera, tanto da baixa complexidade, média complexidade, da alta complexidade. Então, para que realmente esse projeto possa caminhar, parabéns, Jacques, pela emenda. Eu creio que todos os nobres vereadores vão votar com a emenda, porque ela veio para complementar e para acabar de realmente concretizar esse projeto. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio. Discussões encerradas, as emendas estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem, as emendas são aprovadas pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Projeto de Lei Ordinária 65 de 2017, de autoria do vereador Américo Ferreira. Altera a Lei número 1013, de 3 de junho de 82, na sua denominação de entidade creche beneficente evangélica, para Casa de Apoio e Assistência Social Santa Luzia e da outras providências. Projeto favorável pelas comissões.
Discutindo, presidente. O projeto está em discussão. Inicialmente falará o autor, o vereador Américo.
Presidente, essa entidade, ela teve o seu título de utilidade pública aprovado, foi em 3 de junho de 82. E, então, era creche beneficente evangélica. E assim, agora a gente pede a alteração de nome aí, entendendo assim que com essa alteração de nome ela pode vir a atender melhor assim, as nossas comunidades, a demanda, até na questão que o vereador Domingos Paula colocou, sobre aquela pessoa que vem de fora para fazer aqui o seu tratamento, e a gente sabe, às vezes até discutido sobre essa questão, mas às vezes tem pessoa que vem com o dinheiro do ônibus, entendeu? Não tem onde ficar, não tem família, né? E essa entidade hoje ela já tem ali 3 dormitórios, tem a cozinha montada, salinha de televisão, está instalada aqui ao lado aqui do restaurante Cidadão, aqui na rua 1º de Maio, na rua 1º de Maio, número 144. Então, assim, a gente pede a alteração do nome, né? No, não do CNPJ, né? Então, a gente pede aí que seja favorável aí aos novos pares. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Eduardo Américo. O projeto aí está em discussão.
Discutindo, rapidinho.
Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Apenas para ratificar as informações do vereador Américo, nós tivemos cuidado de apreciar cuidadosamente, realmente se trata do mesmo CNPJ, até mesmo a formalidade, né, de regularização da denominação. Foi feita uma alteração estatutária, não é isso, vereador Américo? E os objetivos da entidade permanecem, ela continua funcionando, é apenas para formalizar a alteração do estatuto, que foi decidida em ato, né, pelos seus diretores, pelos seus membros, e, portanto, o vereador Américo, como a entidade continua prestando um relevante serviço, apenas regulariza a questão documental mesmo, para que ela possa gozar de todas as prerrogativas legais.
Discutindo.
Devolvo a palavra.
A palavra, vereador Ortega Júnior.
Só quero parabenizar o Américo, na verdade conheço esse trabalho há muito tempo, fui relator desse projeto aí na CCJ, e realmente é uma coisa muito simples, mas aproveitando a oportunidade para dizer a ele que continue fazendo esse trabalho. Um trabalho importante, é um trabalho que fez o senhor chegar até essa casa, e muito bem reconhecido pela sociedade, e com certeza, nesse dia de hoje, também reconhecido por essa casa. Parabéns, Américo.
Obrigado, Tere Júnior. Discussões encerradas, o projeto está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário, para leitura de um requerimento.
Senhor presidente, nós temos um requerimento do vereador Jackson Charles, líder do prefeito nesta casa, que pede para ser incluído na pauta desta sessão ordinária para votação o projeto 91 de 2017, que altera a redação do caput do artigo 4º da lei número 3.469, de 11 de maio de 2010.
Requerimento para incluir na pauta o projeto executivo 91 de 2017, que teve a tramitação encerrada nas comissões. Vou consultar as lideranças partidárias. As lideranças foram contrárias à inclusão na pauta, que se manifestem. Tendo em vista a aprovação das lideranças, o projeto é incluído na pauta. Passo ao secretário para a leitura do projeto para a deliberação do mesmo.
Projeto de Lei Ordinária 91 de 2017, que altera a redação do caput do artigo 4º da Lei número 3.469, de 11 de maio de 2010, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
O projeto está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo o líder do prefeito, vereador Jackson Charles.
Presidente, apenas para deixar assim bem tranquilo os nobres pares e também trazer uma informação de forma positiva para a sociedade, para a população. Acho que esse projeto ele traz benefícios importantes também, principalmente para as pessoas que têm um poder aquisitivo bem baixo e que têm dificuldade para pagar os seus impostos. Esse projeto, na verdade, ele não cria a roda, ele apenas altera uma regra já existente. A partir desse projeto, todas as dívidas do município acima de R$ 800 serão ajuizadas. Hoje, elas são ajuizadas a partir de R$ 300. O que ocorre com isso? Quando você ajuiza uma dívida, automaticamente, você cria uma dificuldade de pagamento para a pessoa, porque ela deixa de ser, por exemplo, R$ 300 e tem um acréscimo na ordem de 30% a 40%, que são oriundas das custas judiciais e também das custas de honorários que são pagos aos procuradores do município. Ou seja, uma dívida que é de R$ 300, se ela for ajuizada, como já tem algumas ajuizadas, ela passa a ser R$ 600 ou R$ 700. E isso, para quem não está dando conta de pagar 300, obviamente vai ter uma dificuldade muito grande para pagar 700. Este é o primeiro ponto positivo que essa lei traz. O outro ponto positivo é que o Poder Judiciário hoje abarca um número muito grande de processos de forma global, vereadora Geli. Processos pequenos e processos grandes. E muitas das vezes o judiciário fica envolvido com um processo de pouca monta e deixa de trabalhar um processo grande, que esse sim, talvez traga uma arrecadação interessante para o município. Para vocês terem uma ideia, hoje as dívidas, vereadora Geli, em torno de R$ 300, giram em torno de R$ 5 milhões, o que significa 1,24%. Do montante a ser recebido pela prefeitura, que está na ordem de mais de R$ 400 milhões. Então a prefeitura tem um débito a receber na ordem de R$ 422 milhões, e esses processos que correspondem, vereador Geli, a 38% dos contribuintes devedores, olha só, 1% do valor montante, mas corresponde, vereador Zé, a 38% dos devedores, do volume de devedores. Então, o objetivo é este, é dar maior flexibilidade, criar melhores condições de pagamento para aquelas pessoas que têm dificuldade de pagar, e também incrementar a receita do município. Portanto, são essas algumas das nossas ponderações, e eu gostaria de pedir para todos os pares da nossa casa para atentarem esse projeto e aprovarem por unanimidade, que ele será muito importante para o incremento da receita do município e também para a população que está tendo dificuldade de pagar os seus débitos. Muito obrigado.
Obrigado, Jackson Charles. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Perfeito, Jackson. Esse é um tema que durante todos os refis nessa casa, Vossa Excelência sabe disso, durante o mandato anterior, nós abordamos e cumprimento o secretário-geral por essa decisão, cumprimento a prefeitura, cumprimento também os procuradores, que entenderam a razoabilidade da não execução fiscal para os pequenos devedores, que na verdade, senhoras e senhores, nada mais é que impedir os pequenos devedores de quitar suas dívidas. Porque, como bem diz o vereador Jacques, a cada execução protocolizada, criava-se um gasto a mais para o pequeno devedor, na ordem e no mínimo de 200 e poucos reais de custas processuais, mais honorários. Então nós tivemos avanços durante os outros refis, que eu consegui aqui apresentar emendas, essa casa aprovou, nós desvinculando a obrigação, vereador Hamilton, Vossa Excelência lembra também, de que o contribuinte, quando tiver o refis, ele possa aderir, e aí sim apreciar junto ao judiciário a possibilidade de ter a assistência judiciária. Porque, como bem diz o vereador Jacques, a grande maioria das execuções são de pequeno valor, só para abarrotar a fazenda pública municipal de trabalhos. Enquanto que as grandes demandas que realmente podem dar um retorno de valores para o município e incrementando a receita municipal, ficam em segundo e terceiro plano. Então, é de bom alvitre, né? Foi importante essa decisão. É, a população, aquele pequeno devedor que deve até esse valor de R$800, ele é um bom pagador. Às vezes ele não está adimplente por uma circunstância imprevista, uma dificuldade, mas ele não é um cidadão caloteiro, ao contrário. É o que procura pagar, que geralmente só tem um imóvel. Então, essa decisão foi uma decisão acertada dessa administração. Né? E eu quero crer que isso contribui para evoluirmos, no sentido de que nós ainda vamos ter oportunidade de quando fizermos um refis, e assim já fiz essa sustentação com o doutor Antonelli e até com o prefeito Roberto, para que junto ao Tribunal de Justiça, consiga da parte do Tribunal de Justiça, aqueles processos em que não houve citação e sequer qualquer tipo de embargo, contestação, embargo, eles possam ser também anistiados de qualquer custo judicial. Porque aí sim, nós vamos ter um desafogamento total da vara das fazendas públicas e vamos dar oportunidade para que todos os contribuintes possam realmente aderir ao refis que já se vislumbra aí pela administração. Mas assim, comemoro essa medida, realmente é justo, e aquela a população que realmente está inadimplente com esses valores possam ter a consciência de agora que não terão ajuizado, mas que possam buscar ali resolver sua vida, sua questão financeira junto ao município. Então, parabéns ao secretário-geral, parabéns ao prefeito Roberto e também aos procuradores que entenderam a ser razoável essa medida. Devo a palavra.
Discutindo o projeto.
Na discussão, o vereador Leandro Ribeiro.
Senhor presidente, só para completar o que o vereador Jackson falou, ontem na Comissão de Finanças, e eu fui o relator desse projeto, nós tínhamos a preocupação de que a dívida até R$800, ela ia caducar. O município não iria cobrar a dívida. O que, que seria caducar? Ela prescreveria após 5 anos se ela não fosse cobrada. E entrei em contato com o secretário de Fazenda, Geraldo Lino. Ele nos informou que no projeto, essa dívida ela não será ajuizada no fórum, mas será cobrada em cartório. Então, só para o ouvinte e as pessoas que estão nos ouvindo, que a dívida até R$800, ela vai ser cobrada, mas via cartório, via protesto, né? E acima de R$800 será ajuizada. Então, só para o ouvinte entender que abaixo de R$800 ela será cobrada e será feito via cartório.
Discutir o seu projeto.
Com a palavra, o vereador Luiz Acerda, estava escrito antes, logo em seguida, o vereador João da Luz.
Presidente, na realidade, o assunto que eu ia discutir, já foi dito aí pelo nosso presidente da Gloriosa Rubro, Leandrinho, é apenas para as pessoas que estão nos ouvindo aí, o contribuinte, que esse não ajuizamento da dívida inferior a R$800 não significa o perdão da dívida, porque já houve confusão nesse sentido numa outra ocasião. A dívida ela não está perdoada, o contribuinte continua tendo a dívida com o município, apenas não será cobrada através do via judicial, que ainda já foi dito aí que aumenta muito mais aí as custas. Mas que essa pessoa ela continua, quando ela for mexer ali na sua documentação do imóvel ali na prefeitura, certamente vai constar lá essa pendência. Então não significa perdão da dívida. Era apenas para esclarecer as pessoas que estão nos ouvindo. Obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Acerda. Com a palavra, vereador João da Luz.
Só esclarecendo. Obrigado, senhor presidente. Só esclarecendo aqui com o líder, como eu não fiz parte da comissão, não tive a oportunidade de discutir. Com relação, por exemplo, à lei, a gente sabe que lei elas não retroage para prejudicar, certo? Ela retroage para beneficiar. As pessoas hoje que têm esse processo ajuizado, elas vão ser contempladas por essa lei? Agora eu entendi também que as pessoas que vão dever até R$800, elas vão ser notificadas extrajudicial, não ajuizada a dívida. Gostaria só desse esclarecimento para o contribuinte que está nos ouvindo agora, nesse momento, né, que ele tire essa dúvida, se ele vai ser beneficiado.
Não, todos os ajuizamentos realizados continuam ajuizados. Não há retrocesso nisso aí. Isso é a partir de agora. Não serão encaminhados, inclusive, contemplam os períodos de 2013, 2014 e 2015, que serão encaminhados agora para ajuizamento. Esse período agora, porque os demais já foram, vereador, esse período só serão encaminhados dívidas acima de R$800. As dívidas inferiores a isso não serão mais encaminhadas. Aquelas que já foram encaminhadas, exemplo, pela administração anterior, continuam com a mesma regra, já foram ajuizadas, não tem como voltar atrás mais, né? E também, a fala do vereador Luiz contempla a sua fala também, que é óbvio que a dívida ela não foi perdoada, apenas está criando-se um mecanismo, uma forma para viabilizar, para dar condições de pagamento dessas pessoas, ou seja, melhorar a capacidade de pagamento das pessoas que estão com dificuldade de pagar, que elas, ao invés de pagarem agora R$600, R$700, para aquelas que devem até R$800, vão pagar exatamente sem as custas judiciais e sem as custas advocatícias. Então, esse é o benefício, mas aquilo que já está ajuizado, continua ajuizado. Muito obrigado.
Na discussão, vereador Lélio Varenga.
Só de cumprimento à fala do nobre vereador Jackson e também do Leandro, porque as pessoas às vezes acham que vai ser perdoado. Não é perdão, né? Pelo contrário, as pessoas também, via cartório, terão suas despesas também acrescidas de sua dívida. Porque as pessoas avisam, vai para o cartório agora, chega lá e paga o principal. Não, pelo contrário, tem cartório também, tem suas dívidas, tem seus adicionais de despesas e de acréscimo também, basicamente quase como se fosse judicial. Só porque você a via de resolver facilita muito a vida do contribuinte, bastante. Então que as pessoas possam realmente pensar que às vezes, agora eu estou devendo 800, vou deixar ir para o cartório. Não. Você terá também a sua dívida acrescida de custos também a nível de cartório também. Então é importante que a pessoa, o contribuinte, esteja atento a essa fala, também pensando não a nível de perdão, mas sim de quitar a sua dívida, facilitar um aporte a mais, mas também que terá suas despesas acrescidas também nas suas dívidas. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Lélio. O projeto aí sem discussão. Discussões encerradas. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Antes de passar a palavra ao secretário, eu queria a atenção de todos os senhoras e senhores para discutir um assunto aqui que eu acho que é muito importante para a casa. A gente passa pela Câmara, na verdade, desde a mão de posse, e se tem uma coisa que essa casa é questionada e é cobrada, além, é claro, dos problemas da cidade, enfim, como a água e diversos outros, é a questão que nós, pessoalmente, vereadores, somos muito indagados, imagino que não só eu, como todos, senhoras e senhores, é a questão da construção que dá a Câmara, do prédio da Câmara. Todos sabem que é uma questão que vem, que está paralisada há mais de um ano. Está paralisada a decorrência da defeitos no projeto, divergências que houve, que estão sendo sanadas, mas está sendo paralisada. Uma coisa que dificulta, certamente, a retomada das obras é a questão financeira, a questão que nós tínhamos, e isso já foi debatido aqui nessa casa, principalmente no início da legislatura, por diversos vereadores. Me recordo bem aqui do vereador Lélio levantando essa discussão, que tínhamos, na verdade, um fundo de R$4.589.000 e R$4.509.000 foi gasto com outra finalidade no ano passado. E nós estamos, desde janeiro, recompondo esse fundo, depositando mensalmente, a Câmara se economizando o valor de R$75.000 por mês, e sim como a Prefeitura. Mas sabemos que esse valor está sendo economizado mês a mês é um valor que não consegue fazer frente a todas as necessidades dessa obra. E tínhamos, na verdade, em 2014, a Câmara, na verdade, recebeu o governador Marconi aqui na Câmara mesmo, aqui na porta da Câmara, o vereador Luiz Lacerda, do presidente. Essa audiência, digamos assim, foi marcada pelo vereador Jackson Charles, à época, e o vereador Frevo Dair, à época. Lembro que a maioria absoluta da Câmara, independente
de bandeira partidária, assinou um documento que foi entregue, salvo engano, pelo vereador Jean Carlos, às mãos do vereador Marconi, aqui bem aqui na praça, 31 de julho, aqui na escada aqui. Vários dos vereadores que foram reeleitos estavam aqui, e certamente foi um evento que houve uma grande... E amanhã, de manhã, o governador Marconi estará em visita oficial à cidade de Anápolis. Estará às 8 horas nas obras da transposição do Rio Piancó lá na BR-414, que inclusive a assessoria dele pediu que transmitisse esse convite a todos os senhores vereadores. Logo após esse pronunciamento, nós iremos ler esse convite aqui, que é um convite que foi endereçado à Câmara pela assessoria do governador. Mas estamos, na verdade, há algum tempo já em tratativas lá com o Palácio, para agendamento de uma audiência para a Câmara ir lá em Goiânia fazer essa visita ao governador. A assessoria dele nos disse que poderíamos ter um momento com ele amanhã às 9 horas lá no centro administrativo, já que ele estará fazendo despacho da assinatura dos demais convênios que ele fez com o município de Anápolis, naquele convênio que foi anunciado aqui no importe de 10 milhões, vai ser assinado esse convênio aqui no centro administrativo amanhã pelo prefeito Roberto e pelo governador Marconi. E acompanhando a imprensa estadual, eu estava lendo o jornal O Popular, não lembro o dia, e ele fez uma tratativa com a Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, e em Aparecida de Goiânia ele autorizou a celebração de um convênio para aporte financeiro, para a construção da Câmara de lá também, isso nesse mês de junho agora, no valor total de 2 milhões e 500, que ele deu para Aparecida de Goiânia, e ele tem um compromisso conosco, eu quero convidar, na verdade, cada um dos senhores e senhoras vereadores, independente de bandeira partidária, independente se apoia ou não apoia o governador Marconi, como um pleito da Câmara Municipal, entregarmos a ele um documento amanhã, solicitando também a Anápolis essa mesma deferência, essa mesma parceria que está sendo feita com a Aparecida, para que ele faça um aporte financeiro aqui na Câmara Municipal, já que tem toda a possibilidade jurídica de celebração desse convênio, já que a obra da Câmara aqui, apesar de popularmente chamar a obra da Câmara, é uma obra que ela é mantida, gerida, administrada e paga pelo Tesouro Municipal. A Câmara faz apenas a contribuição financeira mensal através desse acordo que fizemos de economia. Então, eu queria convidar todos os senhores e senhores vereadores para amanhã irmos, a maioria absoluta, queria fazer um apelo mesmo a cada um dos senhores, para que possamos, quando o governador estiver lá na prefeitura amanhã às 9 horas, irmos lá, entregar os documentos pessoalmente a ele, reafirmar esse pedido nosso a ele, para que possamos ter esse apoio dele. Eu acho que esse apoio do governo estadual de Goiás, do estado de Goiás, ele é primordial para a retomada das obras. Claro que a retomada das obras não é a responsabilidade dele, a obra não é a responsabilidade do governador, a obra é a responsabilidade da prefeitura. E temos o compromisso do prefeito Roberto de, digamos assim, retomar a obra o quanto antes. A fase atual está na fase de auditoria por parte do Ministério Público, estão sendo feitos também os projetos, porque já que houve aquela questão da viga que ficou errada, enfim, tem que fazer um projeto de finalização da obra para fazer uma nova licitação e contratar. Mas certamente, se tivermos um convênio com o Estado de um valor para poder, digamos assim, complementar o fundo que nós temos, certamente facilitará muito a retomada das obras, não só a retomada, mas a conclusão da obra, porque estima-se que serão necessários, no contrato original, era 17 milhões, não lembro o valor exato, mas era pouco mais de 17 milhões, e foi pago por volta de 7 milhões. Então, só pegando por ideia, o que foi licitado inicialmente, falta mais 10 milhões para nessa obra. E sem contar algum outro custo só um minutinho, Mauro. Algum outro custo de inflação, daquela época que foi firmado o contrato, se salvo engano foi no ano de 2013 que foi feita a licitação. Então, 2013, 2017, passaram 4 anos, possivelmente esse custo pode ser até maior do que o valor de 10 milhões. Então, eu queria pedir, fazer um apelo a todos os vereadores, sejam eles de qualquer bandeira partidária representada aqui na Câmara, para que possamos estar amanhã. Quem quiser ir lá no evento da água, então convido o governador para estar lá. Mas para estarmos amanhã lá no centro administrativo, a partir das 9 horas, para toda a Câmara entregar esse apelo ao governador Marconi, e possamos, digamos assim, pedir a ele esse apoio,
e que ele possa resgatar esse compromisso, não só com a Câmara, mas com a cidade de Anápolis. Então, fica esse apelo. E para isso, para não termos nenhum tipo de divergência de horários, eu quero passar a sessão de amanhã para as 10h30. Porque não adianta a gente marcar um compromisso lá às 9 horas, estarmos aqui às 9h30, como eles vão lá na BR-414 acompanhar a questão da água. Às vezes pode atrasar um pouco lá, e nós temos compromisso com as rádios, temos compromisso com os vereadores, e não ficar uma questão uns aqui e outros lá. Então, para ninguém ter, digamos assim, desculpa que chocou o horário, e para a gente ter uma coisa que seja organizada, estou passando a sessão de amanhã para as 10h30.
Questão de ordem, presidente. Pode passar para o Valdo primeiro, depois eu passo.
Esse é um assunto que eu acho que se for uma questão realmente...
É sobre o assunto.
Questionar questão de ordem mesmo, mas não vamos discutir, acho que é um assunto que não merece uma discussão, mas, Mauro, por favor.
Questionando, eu quero dizer para a Vossa Excelência, eu irei lá, e eu acho que todos nós lá deveríamos, e logo, porque já foi promessa, quando ele era senador, essa casa inteira, vereador Jacques Salles, inclusive o Fernando, o Cunha, foi um baita vereador que nos levou lá no Congresso Nacional. Ele prometeu várias emendas para a construção da Câmara e o Demóstenes também, quando ele era senador. Olha que já faz pouquinho de tempo isso. E até hoje não vê as emendas. É hora de eu cobrar dele lá. Você sabe que eu sou meio doidão? Eu vou cobrar dele. Aquilo que ele não fez como senador, ele vai ter que fazer como governador. E essa Câmara aqui só falta um empurrão do Estado mesmo, sim. Acho que nós estamos no caminho certo. Eu gostaria que toda a Câmara ia logo lá, conversar com ele no gabinete. Parabéns por essa atitude sua, vereador. Que no, pelo menos eu acato essa ideia. E esse negócio de Piancó, deixa ele lá. Com a tropa de elite lá, vai resolver. Que eu já discuti tanta água aqui, não é minha presença lá que vai ter um número a mais. Meu voto lá será batido. Eu prefiro discutir com ele aqui no gabinete do prefeito o destino do plenário da Câmara Municipal. Eu já estou cheio de estado de emenda que nunca veio. Inclusive, ele prometeu na época, quando ele era senador.
Mauro, vamos olhar para frente.
É bem rápido. Eu na verdade...
Jackson, de forma sucinta, você deu um...
É isso mesmo. É sucinta. Eu penso o seguinte, presidente, que nós poderíamos aproveitar o momento e não ir lá apenas entregar um papel para o governador. Eu acho que nós tínhamos que ter uma pauta com ele da Câmara Municipal, no sentido de nós estarmos pontuando, inclusive, a questão da segurança, a questão da alta complexidade dos hospitais aqui do município. Então, eu acho que é um momento da Câmara mostrar a sua força e representar a sua comunidade nesse momento que deverá ser oferecido aos vereadores. Não o momento de ir lá entregar o papel e simplesmente cobrar e pedir uma ajuda para a construção da Câmara, mas de assuntos que realmente venham trazer resolutividade, a exemplo deste, da água, que é uma luta dessa casa, que aparentemente será resolvida amanhã. Mas que esses outros assuntos sejam uma pauta para a Câmara Municipal e não apenas para entregar um mero pedido.
Hora.
Muito obrigado.
Presidente.
Simples,
melhor. Umas coisas eu concordo com o vereador Jacques, só porque eu acho que amanhã a discussão é esse sentido. Eu acho que aproveitar o tempo dos vereadores, a quantidade que tiver lá, através de senhor que é o presidente, nós já agendar a pauta com ele, semana que vem alguma coisa receber, nós a serviço dessas reivindicações, nós põe em pauta. Oi? Não, mas amanhã lá, ué, tudo é conversa, né? O problema a gente tem que enfrentar. Viu, presidente? Na sugestão, né? Que o senhor já aproveita que momento e agenda com ele.
Só presidente, discutir também.
Sim, vereador Lélio. Último, falar sobre esse assunto, o último vereador Lélio.
Eu concordo plenamente com o vereador Jackson. Eu acho que o momento é da gente aproveitar as oportunidades e levarmos todos os problemas que nós temos. Não adianta a gente ir lá e tentar resolver o problema fracionado. Resolver um problema hoje, daqui 60 dias outro, daqui final do ano outro. Eu creio que essa oportunidade, nobre presidente Hamilton, é importantíssima e relevante. Se eu posso realmente fazer esse momento com ele, que a gente possa ter uma agenda, essa casa possa ter uma agenda, e levarmos todos os nossos problemas, inclusive o problema da segurança pública que tanto aflige a cidade de Anápolis. O problema dos nossos presos que estão aqui, dessa transferência. E quanto à construção da Câmara, é uma tristeza, a gente veio brigando desde o início, nobre presidente, desse dinheiro ter desaparecido e não voltado. Essa casa já era para estar em andamento bem mais avançado, mas infelizmente não se consegue identificar onde foi parar esse dinheiro. a gente precisa dar uma satisfação à cidade de Anápolis, retomarmos essa obra da Câmara para ontem, seja via governo do Estado, seja via Câmara Municipal ou Prefeitura. Precisamos retomar essa obra, porque não dá mais para ficarmos parados com essa obra aí, e a gente aqui sofrendo nesse ambiente aqui, por mais que outro ambiente a gente possa ir daqui a uns dias, seja um pouco mais confortável, ainda é muito além do que essa casa necessita. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio. Então, pessoal, só pra, já que está nesse assunto, atendendo aqui o pedido da senhoria do governador, às 8 horas será a visita da obra da Seneágua, da transposição do Rio Capivari, na BR-414, quilômetro 417, saída para Corumbá. 8 horas, lá na BR-414. Assim, aqui é o convite que foi enviado pelo governador. É. Aí às 9 horas será aqui, no centro administrativo, que será o evento da assinatura do convênio de 10 milhões, ordem de serviço do anel viário, ordem de serviço da Seneágua. Né? Então será que isso será às 9 horas, nós iremos encontrar aqui 9 horas aqui no centro administrativo. Quem quiser ir lá na obra porque ele vai estar lá também. Na obra transposição do Rio Pavari para o Rio Piancó, então será a partir das 8 horas, na BR-414, quilômetro 417, lá na saída para Pirinópolis. Só passando aqui o cerimonial, às 10 horas, visita as obras do CASE, lá aqui no centro de internação infantil, aqui na Avenida Brasil, em frente ao CMTT. E às 11 horas, visita as obras do Centro de Convenções. Então, está aqui o convite feito pelo cerimonial do governador. Então, reafirmando, quero pedir que todos os vereadores possam estar amanhã lá, às 9 horas, lá no centro administrativo, para que possamos, em nome da Câmara, fazer esse apelo ao governador. E certamente estamos já também agendando para uma audiência da Câmara também em Goiânia, no Palácio, com o governador, para que possamos discutir essas e outras demandas também do município, que são igualmente importantes. Ok? Então, dando seguimento à sessão.
Pela ordem, senhor presidente.
Descrito pela ordem, vereador Mauro, vereador Domingues, e somente vereador Mauro.
É só para justificar, assinei a convocação aqui, tem uns 20 minutos atrás. Nossa secretária parlamentar passou aqui, eu assinei. Amanhã é a última sessão, o recesso parlamentar, como é que é essa convocação? Amanhã é a última sessão, aí nós vamos voltar a trabalhar só em agosto, é isso? Eu queria saber da mesa. Quando é o recesso parlamentar? Que eu assinei a convocação, que vai ter sessão extra, quantas vezes aí? Só isso. Não, quinta-feira, e poderá ter mais, é isso? O recesso que eu quero saber.
Vereador Mauro. Vereador Mauro, respondendo o questionamento de Vossa Excelência, a última sessão ordinária que temos é amanhã, quarta-feira, de acordo com o nosso regimento que o senhor conhece. Então, iremos promover uma sessão extraordinária quinta-feira para deliberação da pauta exclusiva da LDO. Certamente, caso seja necessário, tanto ainda no mês de junho ou julho, se necessário, a Câmara se reunirá novamente de forma extraordinária para deliberar algum assunto que seja urgente ou atender alguma convocação do Executivo. Ok? Os gabinetes, não haverá fechamento administrativo dos gabinetes, todos a parte administrativa da Câmara, bem como os gabinetes funcionarão normalmente no mês de julho inteiro. Luta pela ordem, vereador Domingues Paula.
Obrigado, senhor presidente.
Estão de ordem, presidente.
Presidente, eu quero manifestar aqui o meu apoio a essa mesa diretora e enquanto o senhor tiver o seu mandato de presidente. Mas quero dizer a Vossa Excelência que eu não irei encontrar com o governador, porque eu não acredito na palavra desse cidadão. Esse cidadão, ele já colocou essa casa aqui em descrédito, os vereadores dessa casa em descrédito, quanto ele esteve aqui, o seu representante, aonde disse que ia fazer uma emenda, quanto era senador ainda, que ia nos ajudar. E depois esse governador recebeu o vereador Domingo, o vereador Mauro, e outros vereadores que aqui estão, lá no Palácio, um jantar, e lá disse que ia nos ajudar a construção da Câmara. Então, eu não acho certo essa Câmara Municipal mais uma vez ir ali fazer o mesmo pedido que já foi feito, se eu não me engano, 4 vezes
para poder nos ajudar na construção dessa Câmara. Então, eu como vereador aqui, eu quero dizer aos os novos vereadores que chegou nessa casa, que eu não acredito nesse governo que aí está, nesse compromisso dele de ajudar nós nessa construção. Se realmente ele quiser ajudar a construir a Câmara Municipal, ele possa chegar aqui com a ordem já de depósito feito na conta, ou da Prefeitura, ou da Câmara, para poder fazer a construção da obra. Vim com mais uma promessa aqui, enganar o povo anapolino. Eu vou usar meu tempo todinho, viu, senhor presidente? Enganar o povo anapolino? Está faltando um ano e meio para a campanha, vem aqui falar que vai visitar centro de convenções, falar que vai resolver o problema da água. Não acredito, meu. O cara teve 20 anos para poder resolver o problema da água em Anápolis e não resolveu. Agora, faltando mais de um ano e meio para começar as eleições, já começa a fazer esse tipo de programa, esse tipo de enganação à nossa população? Que isso? Uai, falta aí um ano e três meses para poder começar a eleição, o cara já vem fazer política aqui?
Pela ordem.
Respeito cada vereador que queira participar dessa reunião, mas quero dizer que eu, como já participei dessa reunião e fomos aqui de uma forma ou de outra enganado por esse governo que aí está, que fez o compromisso de estar nos ajudando e não ajudou. E outra, em relação à segurança, ele que causou esse problema dos presos ali no presídio, ele tinha que resolver, vereador não tinha que pedir nada para ele não. Ele tinha que ter consideração com essa cidade, que sempre deu uma votação expressiva para ele. No entanto, ele virou as costas pro povo anapolino. Agora está chegando a época da eleição, vem com mais promessa aqui nessa casa? Eu não vou sujeitar esse papel de ir lá na prefeitura para poder receber governador que vem com mentira com essa casa e com o povo da nossa cidade. Devolvo a palavra, presidente.
Usa a palavra, pela ordem, vereador João da Luz.
Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de manifestar com relação a essa visita do governador e dizer o seguinte, que nós não podemos nunca perder a esperança. Se o homem que assina, que dá a ordem de serviço, é o governador, eu acho que esse é o momento de nós não ficarmos aqui reclamando. Acho que é a oportunidade da gente ir lá e fazer como o vereador Jackson falou. Ele foi muito feliz aqui em dizer que nós temos que apresentar uma pauta para o governador e mostrar para o governador o nosso sentimento com relação às necessidades que precisam ser feitas em Anápolis. Então essa é uma oportunidade sim de cobrar do governador, não é ir lá e puxar saco do governador, de ficar passando a mão na cabeça dele não, porque as pessoas elas confundem, entendeu? O nosso papel político é de cobrar, e essa é uma oportunidade, ele está nos dando essa oportunidade de irmos lá e cobrar. Então eu irei lá sim, se nós tivermos a oportunidade de pauta, eu falarei, certo? Porque eu também sou igual o vereador Maurão, eu falo mesmo que tem que ser dito. Então eu falarei lá para o governador as nossas necessidades aqui, se nós tivermos essa oportunidade, viu, senhor? Inclusive eu fico feliz de saber que o governador está vindo visitar para resolver esse problema da água nosso. Problema crônico, problema que precisa ser resolvido. E eu fico feliz de saber que ele estará aqui amanhã. E quem sabe ele estará assinando essa ordem de serviço dessa transposição, né? Isso aí é um sonho. Então, quer dizer, é uma oportunidade de nós reconhecermos que na política, infelizmente, vereador Domingos, na política, infelizmente, as coisas acontecem nas vésperas das eleições mesmo, viu? Infelizmente. Nós temos que ter sempre essa esperança das coisas acontecerem na nossa cidade. Obrigado, presidente.
Vereador João, só um esclarecimento, João da Luz. Amanhã é o início das obras da transposição já. O início das obras inicia amanhã. As obras serão feitas pela própria Ceneágua, da transposição do Rio Vari para o Rio Piancó. Então, na verdade, já é o atendimento, o clamor da sociedade, dessa casa, do prefeito Roberto, nesse pleito da cidade de Anápolis. Duda a palavra pela ordem, pela liderança do PT, vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, eu quero fazer uso dessa palavra no sentido de poder reforçar essa questão da visita do governador na cidade de Anápolis. Eu acho que é importante a presença da Câmara e com um horário que possa realmente o prefeito abrir na área administrativa, porque a pauta é com o prefeito, com o poder executivo, mas que a Câmara pudesse realmente ter 30 minutos dessa pauta do prefeito para a Câmara. Eu entendo que é importante, sim, podermos fazer essa cobrança e solicitarmos esse apelo em relação a recursos para a Câmara, para o prédio especificamente. Acho que é importante. Mas acho que seria uma perda de tempo grande se nós estivermos lá enquanto poder legislativo e dentro desse poder legislativo nós não colocarmos a pauta que a cidade está reivindicando. Nós somos a voz da cidade. Amanhã nós não estamos indo lá para dar tapinha nas costas do governador e dizer, foi bom o senhor ter vindo. Porque essa postura não nos ajuda. O poder legislativo é um poder de cobrança, é um poder de fiscalização. Então, no mínimo, nós teremos que ter uma pauta escrita, um documento, assim como nós vamos levar o documento solicitando recurso para acabarmos o prédio da Câmara, mas fazermos aqui a questão da segurança, que nós não tenhamos nenhuma prorrogação dos presos de Aparecida aqui na primeira quinzena de agosto. Isso é fundamental, nós da Câmara Municipal estarmos colocando nessa pauta para que ele assine e leve isso e dizermos, olha, a Câmara Municipal cobrou isso porque isso é o sentimento da cidade de Anápolis. Então esse documento, eu acho que é extremamente importante. Colocar 3, 4 pontos fundamentais que nós aqui, enquanto vereadores, estamos falando todo dia. A outra questão é essa questão da saúde. A média e alta complexidade, acabar e fazer com que tenha agilidade a construção do ANA, isso já tem muitos anos. Então eu vejo assim, a nossa postura de ir lá, não é apenas para pedir a questão do recurso para o prédio, mas nós podemos levantar 3, 4 pontos, eu já disse 2 aqui, terceira da Câmara, talvez mais um ponto, que eu acho que é importante aí, essa questão do... Sim, mas da segurança nós já falamos. Mas colocarmos 4 pontos e a Câmara em peso entregar 30 minutos para fazer aí o senhor como presidente, o senhor apresenta o documento, se puder, mas que a Câmara possa ter esse tempo específico de poder falar com o governador e dizer, olha, o poder legislativo está presente para uma cobrança de uma pauta que a cidade está reivindicando e que nós da Câmara Municipal estamos debatendo. Ficamos um semestre aqui debatendo sobre isso e que agora é a oportunidade de falar com o governador.
Obrigado, Antônio Gomide. Pela ordem? Jean, pela ordem? Vamos falar pela ordem, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu também gostaria de dizer que acho que nós temos sim que estar lá, temos que novamente cobrar. É uma espécie de execução forçada. Não foi feito voluntário, vamos cobrar o compromisso, Jacques. Né, foi feito, firmado o compromisso, é importante que nós possamos cobrar a autoridade constituída do governo do estado, é o senhor Marco Antônio Perillo, merece nosso respeito, mas realmente é preciso que nós possamos também colocar as reivindicações que nós debatemos nesse semestre aqui, a moção de apelo para investimentos na segurança pública dos recursos do Goiás na frente, a questão do presídio, da evolução dos detentos, que realmente possa ser cumprido esse cronograma aí, que tem complicado ainda mais a segurança de Anápolis, que possa realmente destinar imediatamente mais viaturas, policiais para a cidade de Anápolis, respaldar realmente as ações da Polícia Militar e Civil, e que, sobretudo, também aproveitar o ensejo para cobrar esse compromisso com encaminhamento de recursos para a obra da Câmara Municipal. Mas nós vamos também, certamente, estar acompanhando que ele possa também se comprometer em concluir as obras, né, que estão paralisadas aí da cidade, e que certamente será também pauta. Então é importante, sim, é o governador, nós estarmos lá e cobrar, porque estamos diariamente sendo cobrados por muitas demandas que dependem, sobretudo, da autoridade maior do Estado de Goiás, que é o governador Marconi. Então é importante, respaldo a convocação de Vossa Excelência, presidente Hamilton, e que nós possamos se instalar, cobrar e ter, né, um saldo positivo desse encontro com o governador. Lembrando que em seguida, tendo a nossa sessão, retornaremos para cá com os compromissos nossos. Eu vou falar.
Obrigado, Jean. Passo a palavra aos secretários para a votação dos requerimentos.
Antes dos requerimentos, senhor presidente, uma moção de aplauso de autoria do vereador Jean Carlos, que encaminha a todos os profissionais de saúde, doutora Arthur Lana, Edmilson Ribeiro, Ivanir Rodrigues, Zé Fernandes, Leonardo Rodrigues, Dr. Lucas Leite e, por fim, Dr. Osmar Sandro Lima, pelo grande serviço prestado aí na saúde.
É, discutindo, senhor presidente.
A moção do vereador Jean Carlos foi assinada por diversos outros vereadores sem discussão, inicialmente Pedro Mariano.
É, parabéns, Jean Carlos. Parabéns mesmo. Eu quero fazer uma referência desses nomes aí, do Dr. Zé Fernando. É um homem determinado, é um homem que não deixa para amanhã. E a saúde é assim, é para agora, é no momento. A saúde não é igual a Secretaria de Meio Ambiente, da Infraestrutura, Leandro. E o Dr. Zé Fernando, tem testemunho aí do vereador Américo, de um paciente que estava perdendo o dedo quase um ano. Chegou lá, foi 3 dias, foi feita a cirurgia. E a determinação daquele mutirão da cirurgia, no dia 21 de abril, dia de feriado, ele articulando, é um moço que está ali naquela função, Américo, que ele resolve, ele não fica mandando recado, ele mesmo toma decisão, certo? Eu fui um testemunho, uma vez estava uma pessoa fazendo cirurgia do pé, que estava perdendo o pé, o médico quis jogar no outro, sabe? Ele ligou para o médico e falou, o senhor quer que eu vou aí para fazer essa cirurgia? O rapaz está perdendo o pé, tá, a carne está ficando podre. Então, dos outros aí, parabéns, Jean. E eu faço a referência do Dr. Zé Fernando, que eu vejo na determinação dele. Ai, que todo profissional tivesse aí, ele fosse o secretário da saúde, eu acho que nós ia andar melhor ainda. Devolvo a palavra.
Obrigado, Pedro Mariano. Na discussão, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas essa moção de aplauso, na verdade, é uma forma de reconhecer a dedicação e empenho desses profissionais da saúde. Todos aqui, certamente, por um motivo ou outro, já procuraram eles. A gente sabe da dificuldade da saúde municipal. Essa moção não tem intenção de fazer uma cortina de fumaça sobre as dificuldades da saúde, vereador Américo. Isso é visível, é evidente. Nós sabemos que a secretária de saúde, Luzia, tem lutado, certamente vai conseguir estabilizar e colocar em prática tudo aquilo que ela tem capacidade de desenvolver. Mas é uma forma, um estímulo, um reconhecimento a esses que estão lá na ponta. Né? O doutor Leonardo se sacrificou muito ali no Hospital Municipal. Né? A gente sabe que ele lutou, empenhou o mais possível. Também o doutor Zé Fernando na regulação, com dificuldades, mas tendo tentado suprir todas as dificuldades aí, né? Da mesma forma o doutor Omar, da mesma forma aí o doutor Lucas da UPA, né? Então são pessoas que têm se sobressaído, o doutor Irani na questão dos queimados, o doutor Edmilson na questão da regulação. Então, de uma forma de, nesse primeiro semestre, reconhecer com todas as dificuldades que é o empenho que eles têm feito, sobretudo, na tentativa de superar esses obstáculos. Então, como forma de reconhecimento, né, em nome deles, e até extensivo a todos os servidores da Secretaria de Saúde, os demais profissionais, em nome deles aí, nossa moção de aplauso, para que continuem, né, firmes nesse propósito de desenvolver aí uma saúde melhor para os munícipes, para os cidadãos anapolinenses. Nós esperamos que, né, cada vez possamos superar esses obstáculos, dificuldades, sobretudo nesse início de mandato aí, e que a Secretaria de Saúde possa cada vez mais tentar regularizar todas as pendências, sobretudo na questão da fila das cirurgias, dos exames reprimidos, da falta de estrutura que é real, nós sabemos. Certamente, né, o centro de internação, o centro pediátrico, que são propostas do nosso prefeito Roberto, virá de encontro com essas deficiências e certamente terá resultado positivo. Mas que nós possamos reconhecer nesses profissionais esse valoroso empenho deles. Então fica aí nossos aplausos para que continue prestando com dedicação esse trabalho na área da saúde. Portanto, em nome do Dr. Zé Fernandes, Dr. Omar, Dr. Irani, Dr. Lucas, Dr. Edmilson, creio que eu não esqueci de ninguém, doutor Leonardo, né, sintam-se todos os servidores e profissionais da saúde cumprimentados pela dedicação aí, nesse primeiro semestre aí de serviço pela nova gestão municipal. Eu vou a palavra.
Obrigado. Na discussão da moção, vereador Américo.
primeiro, senhor presidente, é parabenizar aí o vereador Jean Carlos pela moção e também fazer o reconhecimento, assim, de todos os mestres e os nomes citados pelo vereador, e também, assim, a todos os servidores da saúde, que a gente sabe que vem passando por dificuldade, mas, assim, é fazer também a referência na pessoa do doutor Zé Fernandes. E também no que o vereador Pedro Mariano colocou sobre essa pessoa, esse senhor, ele, quando nos procurou, ele estava aí na espera dessa cirurgia de um dedo da mão. Ele deu a entrada aguardando essa cirurgia no começo de 2015, para você ter uma ideia, o vereador João da Luz. É um absurdo, um dedo da mão. E ele chegou a ponto de, quando nos procurou, de estar pedindo realmente que a gente ajudasse ele a achar um caminho, porque ele já não conseguia mais trabalhar, ele não conseguia pegar na ferramenta, era o dedinho, mas ele estava atrofiado aí, dor, então ele não conseguia mais trabalhar. A gente levou conhecimento do doutor Zé Fernandes, isso numa quarta, quando foi no sábado, ele mesmo fez a cirurgia desse senhor. Então, assim, tem que ser referenciado. E até fico preocupado, o vereador Jean, porque ele falou, passou para mim ontem que pode deixar a regulação, viu, Jacques? Ele me passou isso ontem. Eu fico muito preocupado, porque eu vejo a competência, o carinho e a dedicação dele naquela regulação. Então, traz preocupação para a gente nesse momento de dificuldade que nós estamos vivendo na saúde. Então, a gente fica aí o nosso reconhecimento e parabéns, ô Jean, pela moção. Devolvo a palavra, senhor.
Obrigado, Américo. Vereador Jackson Charles, a linha de primeiro, Jackson, desculpa. Eliner, tipo de primeiro. Vereador Eliner Rosa.
Bom, eu gostaria somente de parabenizar o Jean pela iniciativa e de citar o doutor Lucas, da UPA, que, na verdade, onde eu vou, como eu trabalho na saúde, eu encontro muita gente da saúde. Onde eu tenho ido, eu tenho recebido elogios dele, do atendimento, tanto pessoal, o atendimento que ele faz ao paciente, quanto as questões técnicas que ele tem resolvido aí nos bastidores do hospital. Não desmereço nenhum outro, né? Parabenizo mesmo todos, foi com muito prazer que eu assinei essa moção, mas gostaria de citar aqui o doutor Lucas, pois tenho recebido mesmo elogios dele. Obrigada.
Obrigado, Eliner. Com a palavra, vereador Jackson Charles.
Cumprimentar o vereador Jean. A proposta do vereador Jean, ela vem a agregar a nossa proposta em um pronunciamento que nós fizemos a semana atrasada nessa tribuna, de estar realmente homenageando não só os médicos, né, mas os profissionais da saúde, o enfermeiro, o atendente, o zelador, o porteiro, pessoas que vivem o dia a dia, o cotidiano, ajudando, se entregando para salvar vidas. A proposta nossa é de uma sessão solene para dar um certificado de honra ao mérito a esses servidores da saúde, que muito mais é criticado nessa casa do que reconhecido. Então, a proposta do Jean vem a calhar a nossa proposta, nós, com os nomes dos médicos citados. Todos esses médicos, e muito mais médicos, são merecedores, né? Sem nominar nenhum deles, mas todos são médicos de excelência e que eu acompanho no dia a dia a luta, a dedicação, a preocupação e, em muitas das vezes, o sofrimento desses profissionais quando eles não conseguem, por algum motivo, atender ou resolver aquela demanda ou salvar, às vezes, aquela vida. Eles sofrem tanto quanto as famílias. Então, as pessoas às vezes pensam, o médico está acostumado a ver pessoas morrerem, mas não é a verdade. E eu estou falando médico, mas eu estou me referindo a todos os profissionais, enfermeiros, atendentes, enfim, todos os profissionais. E aí, nós queremos, Jean, contemplar essa sua medida, eu assinei com muita propriedade e satisfação, mas que contemplar com uma sessão solene, proposta por mim na semana atrasada, para nós trazermos aqui nessa casa, para ter o reconhecimento da cidade de Anápolis, da imprensa de Anápolis, o quanto que esses profissionais contribuem para a população anapolina, salvando vida todos os dias. Na verdade, matando um leão todos os dias. E eu volto a dizer,
com a maior culpa da falta de compromisso daquele que tenha a responsabilidade de fazer e não faz, que é o Estado, ao assumir a alta complexidade no Estado de Goiás, de forma especial na cidade de Anápolis. Devolvo a palavra.
Com a palavra, vereador Pastor Elias, para discutir a moção.
Senhor presidente, eu quero, nesta hora, dizer ao meu amigo Jean, que eu também assinei com alegria essa moção, a todos os profissionais da saúde. E nós não devemos tampar o sol com a peneira, porque a preocupação com a saúde é muito grande. O vereador Gomide disse aqui ontem na tribuna a respeito da nossa ida lá na CIA. Foi muito boa, mas que me preocupou muito. E hoje eu fiquei triste, porque quando eu conversar com o doutor Zé Fernandes, ele não está mais na regulação. Isso me deixou muito triste, sinceramente. Não estou desfazendo de mais ninguém, mas eu fiquei triste com a saída do doutor Zé Fernandes da questão da regulação. É um lugar que ele deveria ficar. Mas, paciência, né? Mas a todos os profissionais da saúde. E a questão é séria. A saúde não está boa. Nós estamos sofrendo. A população está sofrendo. Então fica aqui meu aplauso também. Estou feliz junto com você, Jean. Viu? Mas me entristeceu muito a saída do Dr. Zé Fernando da regulação. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, professor Elias. A moção está em discussão.
Discussão, presidente.
Em discussão, vereador Antônio Gomide.
Eu quero ir no intento que deu do pastor Elias. Eu acho que nós sabemos e reconhecemos o quanto o profissional de saúde ele faz a sua parte. E é por isso que muitas vezes a gente fica aqui debruçando para que a gente não perca o incentivo desse profissional. E aí é pela lei, um plano de carreira cada vez mais eficiente. E reconheça esse profissional que está 24 horas dedicado à saúde e que nós precisamos mais de concursos públicos. É importante a gente entender isso. Agora, a moção, ela não pode mascarar o que disse o pastor Elias. Se tem algo na cidade que precisa investimento, olhar especial, é segurança e saúde. E nesse exato momento, lá no Cais Progresso tem um cartazinho pregado lá, que todas as consultas que estavam marcadas nesses próximos 15 dias só serão atendidas a partir do dia 30 do 6. Então isso é triste. Porque se está parando tudo, se não está tendo atendimento, e nesse momento também, tem uma greve branca do sindicato dos médicos sendo feita na cidade. Ontem, a UPA estava super lotado à tarde, porque não estava atendendo no CAIS. Então é extremamente importante que a gente possa valorizar cada vez mais o profissional de saúde, e aí são as equipes de saúde, a enfermeira, o médico, o dentista, auxiliar, porque é o que dá a vida à saúde. Eu não tenho dúvida disso agora, que nós temos muito aquém do que a cidade merece, do que a população está exigindo. Nesse momento, nós estamos a reboque do que nós temos. Nós não estamos implementando ações efetivamente que venha melhorar aquilo que está acontecendo nas unidades nossas. Então é importante a gente colocar o dedo na ferida, porque nós queremos é somar. E somar é investimento, né? O governador está vindo aí. Então vamos buscar então através do governador quais os investimentos que o governo do estado vai aplicar. Nós estamos aí discutindo uma lei de diretrizes orçamentárias. Temos 5 unidades de saúde sendo construídas nessa cidade. Que dia que vão ser concluídas essas unidades? Então, essa é a ação. Aí nós vamos discutir saúde. Então, eu entendo que a gente precisa, sim, valorizar o profissional. O profissional, ele é pago e tem feito seu trabalho. Só que a forma e o planejamento que está sendo feito nesses primeiros 6 meses, estamos chegando no final do 6º mês, com placas nos CAIS dizendo que estamos prorrogando consultas de médicos. Isso, eu acho que realmente não condiz com aquilo que nós estamos querendo dentro da nossa cidade.
Discutindo, senhor presidente. Na discussão, o vereador Domingos Paula.
Senhor presidente, eu quero cumprimentar ali a secretária Luzia, o nosso prefeito, porque o Zé Fernandes, ele é tão profissional que ele está saindo de uma área e está indo para outra área para poder realmente ajudar a nossa cidade. De que forma? na cirurgia eletiva, diminuir essas filas que estão aí, que são imensas, que vêm de longa data, desde do governo passado, né? Cirurgia de vesícula, de apêndice e outra cirurgia. Então, o Zé Fernando é um profissional tão competente que ele, na realidade, está sendo remanejado para uma área que precisa muito do seu trabalho e que a cidade de Anápolis precisa desse profissional ali na área da saúde para poder desafogar a Secretaria de Saúde. Né? Então, assim, eu vejo com bons olhos essa mudança de rumo do Zé Fernando, que é uma pessoa competente, é um médico competente, que realmente vai ajudar aquela secretaria, vai ajudar o nosso prefeito e vai ajudar o nosso município, principalmente ajudar essas pessoas que estão precisando de fazer essa cirurgia eletiva no nosso município. Então, assim, eu concordo com o discurso de alguns vereadores aqui, mas no sentido positivo em relação à decisão tomada pela secretária e pelo prefeito Roberto, de estar aí remanejando o doutor José Fernando para poder nos ajudar. Quando eu falo nos ajudar, é ajudar a população carente. Viu, vereador Lego, vereador Américo, vocês dois, vereador Japão, que são vereadores que atuam o dia a dia na área de saúde. Então, quer dizer, viu, vereador Pedro Mariano, esse profissional aqui vai ajudar muito o município de Anápolis nesse sentido de desafogar essa fila grande que estava de espera aí nessa cirurgia eletiva. Então, aqui eu quero cumprimentar o doutor Zé Fernandes por poder estar aceitando esse novo desafio aí, que é de ajudar essa administração a realmente abaixar esse índice alto que tem aí de pessoas que precisam fazer a cirurgia eletiva. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem.
A moção, você pediu pela ordem, Jax?
Está na moção ainda?
Está na moção ainda. A moção...
Já discuti a moção.
Discussões encerradas, a moção está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Temos outra moção para ser deliberada ainda.
Também de autoria do vereador Jean Carlos, uma moção de aplausos que encaminha a todos os profissionais do SAMU no nome da doutora Eliane Bento Moreira de Lima.
Moções em discussão. Discussões encerradas e votação. Votação simbólica, os trás manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Fala, secretário.
Senhor presidente, leitura dos requerimentos. Requerimento do vereador João da Luz, que requer à Secretaria Municipal de Obras a efetivação de reparos na iluminação pública na Avenida Rio Araguaia, quadra 2, Vila Operária. Consta o número do poste. Vereador João da Luz, que requer da Secretaria Municipal de Meio Ambiente a realização de serviços de roçagem e limpeza na Rua Rio Negro, paralela BR-153, Vila Operária. Vereador João da Luz, que requer da Companhia de Saneamento a efetivação dos serviços de feitura de esgotos localizados na Rua 25 e 22, no bairro JK. Vereador Pedro Mariano, que requer o asfaltamento de acesso ao bairro Monte Sinai com a BR-414. Vereador Pedro Mariano, que solicita asfaltamento na Avenida Colombo Befilho, quadra 1, no bairro Monte Sinai. Vereador Antônio Gomide, que requer reposição de lâmpada na Avenida Senador Lourenço Dias, contorno centro, número do poste descrito. Vereador Valdete Fernandes, que solicita o serviço de troca de lâmpada na Rua Benedito Pereira, quadra 26, lote 20, bairro Vila Mariana, consta o número do poste. Vereador Elina Rosa, que requer serviço de reposição de lâmpada na Travessa 15, bairro Maracanã. Vereadora Eline Rosa, que requer o serviço de reposição de lâmpada na Rua Geni Ribeiro Guimarães, quadra 45, lote 24, bairro Maracanã. Vereadora Eline Rosa, que requer o serviço de reposição de lâmpada na Rua Erasmo Braga, consta o número do poste, na Vila Brasil. Vereador Deusmar Japão, solicita serviço de roçagem na Rua da Glória, número 314, centro. Vereador Jean Carlos, que solicita a construção de praça com parque e academia, com playground, na área situada entre a rua 18, 19 e 7 e 9 e, e Avenida Itamaraty, no bairro Itamaraty, quarta etapa. Vereador Jean Carlos, que solicita a reforma e construção da quadra poliesportiva na Escola Municipal Inácio Sarginho de Lisboa. Vereador Jean Carlos, que solicita o quantitativo de servidores do grupo operacional constado no anexo 3 da Lei Complementar nº 212, de dezembro de 2009, que optaram nos termos do parágrafo 2º e artigo 35 pela jornada de 40 horas semanais. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Os requerimentos lidos estão em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Não, só em relação ao Monte Sinai, vereador Pedro Mariano, é bom ver que Vossa Excelência também está acompanhando aquela região, a região carente, a população tem nos procurado, eu também tenho feito algumas reivindicações, inclusive, se não foi feita, o Vinícius me garantiu que será, ainda essa semana, toda a reposição de lâmpadas naquele local. Realmente é um local que precisa de asfalto e maior atenção do Poder Público Municipal. Sobre a questão aí da área, a área localizada no bairro Itamaraty, e a gente espera que ainda nesse mandato tenhamos sucesso de ter a construção de uma praça. E a escola Inácio Sardinha Lisboa, todos sabem da necessidade de reforma lá, e o Alex já está ciente dessa necessidade também, creio que está dentro do cronograma aí, para que nós possamos dar uma escola com maior comodidade aos estudantes do distrito de Interlândia. Portanto, são essas as considerações aí, devolvo.
Obrigado, Jean. Os requerimentos aí estão em discussão. Discussão encerrada. Estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Estão aprovados pela unanimidade dos presentes. Tenho a palavra pela ordem. Concedo a palavra pela ordem do vereador Jackson Charles.
Quero apenas complementar a primeira fala aqui do vereador Domingos e esclarecer que o meu amigo pessoal, membro do PSB, médico conceituado na cidade, Dr. Zé Fernandes, não está saindo da equipe. Ele está fazendo um trabalho de coordenação das cirurgias, que foi, inclusive, colocado por ele, que ele poderia ser muito mais útil para a secretaria e para a cidade, fazendo esse serviço. Então, não houve nenhuma aceitação do Dr. Zé Fernandes, muito pelo contrário, houve uma proposta do Dr. Zé Fernandes, é o contrário. Então, só para afirmar e deixar tranquilos os colegas, Fernandes, acima de tudo, é um amigo pessoal meu e que eu trato com ele todos os dias, em média de 6 a 7 vezes por dia. Então, nós temos um relacionamento bastante estreito e eu tenho o orgulho de tê-lo não só como amigo, como companheiro de partido, né? Como eleitor, como cabo eleitoral. Então, assim, para mim é um prazer muito grande fazer parte da história do Fernandinho. Né? Um excelente profissional. Talvez um dos melhores, se não o melhor profissional na área em Anápolis hoje. Também fazer uma colocação na colocação feita pelo Prefeito Gomide, vamos olhar, avaliar e ver realmente, vereador Gomide, quais são os motivos que levaram quem quer que seja fazer esse anúncio ou colocar essa placa na unidade. Então, o senhor foi prefeito e sabe que muitas coisas às vezes acontecem que nem a secretária sabe, que nem o prefeito sabe, e às vezes, não que não tenha necessidade, mas a maneira de fazer talvez fosse outra. E aí, na condição de líder do prefeito, nós vamos estar levantando, pois acreditamos também que o respeito ao atendimento tem que ser prioridade. Tenho uma palavra.
Obrigado, Jacques. Declaro encerrada a ordem do dia, aberta as comunicações.
Comunicando.
Inicialmente inscrito, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero aqui comunicar a todos os pares e aos ouvintes da rádio, da internet,
Tivemos ali no SENAC, na troca do comando, do terceiro CRPM, onde deixou aqui o terceiro CRPM, Giovanni, Coronel Giovanni Valente Bonfim, que está indo agora para o Comando Geral do Meio Ambiente no Estado de Goiás. E também houve a troca do comando do 4º Batalhão da Polícia Militar aqui em Anápolis, deixando o Tenente Coronel Marcos Túlio Pereira da Costa, e assumindo agora o 4º Batalhão, o Tenente Coronel Daxon Lima de Almeida, chegando aqui para a cidade de Anápolis. Também, senhor presidente, pelas comunicações, ontem teve uma reunião ali na prefeitura a respeito do recadastramento dos alunos para o passe livre, que a partir de amanhã eles estarão fazendo seus recadastramentos nos postos ali nos Rápidos, Jundiaí, do Ana Shop, da Jaiara. E também aqui no nosso próximo, no guichê da CMTT, aqui no shopping. Então todos os alunos deverão fazer os seus recadastramentos, até porque para poder obter o passe livre ele tem que ter o seu CPF, cada aluno. Então está aí o trabalho sendo feito entre a CMTT, também a Urban e o governo do estado. Vai ser muito bom essa questão. Outra coisa, senhor presidente, deixa eu dizer uma coisa para o senhor e para os pares. Eu queria fazer um pedido para o senhor. Eu sei que nós estamos aqui pelas comunicações, mas se fosse possível incluir mesmo na pauta de amanhã a questão dentro dessa pauta, a saúde da alta complexidade. Nós falar com o governador. E vamos cobrar dele aquela audiência que eu já levei, já protocolei com ele, entre ele, o governador e o vice-governador, doutor Zé Hélio. Amanhã acho que é a hora oportuna de nós falar com eles e abrir as portas, nós estar conversando com o governador e o vice-governador. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. Com a palavra, a vereadora professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, em relação à escola do Legislativo, nós temos um grupo de estudos toda quinta-feira, no período da tarde. E nessa quinta-feira agora, eu queria que os pares ouvissem, senhor presidente.
Com a palavra, a professora Geli. Gente.
Senhor presidente, nesta quinta-feira, nós teremos aqui o professor Marcos Carvalho, que vai estar tratando conosco sobre oratória. Então, é muito importante, eu gostaria da participação dos pares. O Marcos Carvalho, ele já esteve conosco na aula inaugural com relação a que nós realizamos quando da posse dos novos vereadores. É um mestre, um psicólogo renomado e tem uma oratória extraordinária. E ele vai estar falando conosco nesta quinta-feira, às 16 horas, sobre oratória. Então, já quero convidar todos os pares e também que possam encaminhar os assessores para poder participar, caso não possa participar, que possam encaminhar os pares, os assessores. Então, sem dúvida nenhuma, será uma aula muito, muito legal com o professor Marcos Carvalho. É um grupo de estudos. Nessa quinta-feira, às 16 horas. Muito obrigada, senhor presidente. Só ressaltando ainda dentro do meu tempo, senhor presidente, a moção de aplauso, eu quero ressaltar aqui também a pessoa do doutor José Fernandes, meu amigo, meu ex-aluno, eu tenho a honra de chamá-lo de Fernandinho, e também doutor Leonardo, que desenvolve um trabalho excepcional ali no Hospital Municipal, e todos os outros profissionais, que sem dúvida nenhuma são esses profissionais que fazem a diferença na saúde, apesar de todas as dificuldades existentes. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, professor Geli. Nas comunicações, vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, para cumprimentar aqui, parabenizar o professor Zé Natal, que foi reconduzido ao cargo de presidente do Sinteg Regional Anápolis, e cumprimentar também toda a sua equipe aqui de direção, a professora Libertina, que é a vice, foi reconduzida, professora Erli, na tesouraria, a professora Maria Lúcia, na secretaria, e a professora Nilva, que é da Secretaria Administrativa. Todos foram reconduzidos aí para mais um quadriênio de mandato, 2017-2021, e, da mesma forma, a professora Bia, que foi reconduzida aí para a direção estadual, também pelo mesmo período.
e reforçar o convite para a posse da nossa diretoria aqui em Anápolis, que foi deixada aqui pelo professor Zé Natal, para o dia 22 de junho, às 19 horas, ali na Barão do Rio Branco, 1657. Obrigado, senhor presidente. Eu vou falar.
Obrigado, Lacerda. Nas comunicações, vereador Valdete.
Obrigado, presidente. Eu queria simplesmente aproveitar que estaremos com o governador amanhã e a gente aproveitar, eu estou pedindo a eles que pudesse nos reforçar com aquele pedido que eu vou entregar em mãos do governador, um pedido que seria para a construção da Escola Estadual Salvador Santo no Calistolândia, e também pedir ele que nos apoie, não sei qual a forma que vai achar, para que a gente possa também construir a tão sonhada travessia do Polo Centro para o Morumbi. Então já fica aqui meus agradecimentos e peço a todos que me ajudem nessa jornada. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Valdete. As comunicações, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Só queria ser justo quanto à retomada do AMA, o Hospital de Urgência de Anápolis, que foi retomado mês passado. Estivemos presentes lá, a vereadora Thaís, eu, a vereadora Vilma, juntamente com os secretários do governo do estado, e está sendo tocada aquela obra ali, com a promessa de ser reinaugurado, ou inaugurado essa segunda etapa, essa ampliação do ano, ainda esse ano, mês de outubro, novembro, não só ser inaugurado, mas que esteja funcionando 100% todo o atendimento naquele hospital ali. Então, eu queria deixar registrado aqui a importância da retomada das obras do AMA. E reforçando também, senhor presidente, como passei ontem em mãos de cada nobre vereador, o convite para, nesse dia 22 agora, quinta-feira, 19 horas, no auditório do fórum, para essa palestra com o doutor Ives Gandra Martins Filho, pelo Movimento Igreja e Sociedade, movimento esse que eu faço parte desde o início com muito orgulho. Esse movimento tem lutado muito para mostrar a importância do cidadão, do cristão, vir para a política, tentar modificar esse cenário horrível que se passa, o nosso cenário político a nível de Brasil, de estado, até mesmo de município, tentando modificar essa rejeição que temos hoje da sociedade. Só faremos isso com pessoas conscientes, sejam acima de tudo cidadãos de bem, e também sejamos portadores dessa transformação que tanto sonha a sociedade brasileira. Então fica aqui mais uma vez o reforço para 22 de junho, nessa próxima quinta-feira, 19 horas, no auditório do Fórum de Anápolis, não só os nobres pares, mas toda a sociedade que tem interesse em poder participar dessa formação tão importante, ministrada pelo nosso palestrante, Dr. Ives Gandra Filho, que é presidente do Tribunal Superior do Trabalho, foi conselheiro nacional da Justiça, professor na Universidade de Brasília. Possui várias, diversas obras publicadas no cenário brasileiro. Então é a oportunidade ímpar da gente realmente poder ouvir e podermos fazermos parte dessa transformação que tanto sonhamos para o nosso estado, para a nossa cidade, para o Brasil. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Lélio. Ainda as comunicações, vereador Jackson Charles.
Quero apenas, senhor presidente, dizer que ontem nós realizamos mais um maravilhoso terço na paróquia São João Evangelista, com a presença de mais de 50, 60 homens lá presentes, lá, vereador Geli. Caminhando e rezando, vereador Geli. Além da saúde, né, física, trabalhando a saúde mental, a saúde espiritual, né? E aí eu quero assim, a par de cumprimentar o padre Luiz pela iniciativa desse texto toda segunda-feira,
reafirmar o meu convite para a próxima segunda-feira. Todos que tiverem interesse em estarmos lá conosco, não só os vereadores, mas toda a população napolina, católica ou não, que quiser participar conosco, segunda-feira, às 19h30, na igreja, na paróquia São João Evangelista, para o terço de homens, caminhando e rezando o terço e louvando o nome de Jesus Cristo e Nossa Senhora. Muito obrigado. Tenho uma palavra.
Obrigado, Jackson. Não havendo nenhum outro assunto a ser tratado, sou a apresentação de Deus que vai ser encerrada a sessão e convoco outro para amanhã, às 10h30, conforme anunciado a sessão de hoje. Muito obrigado a todos.